Palestra Cefle, 11 de abril de 2015.
Boa noite. Bom, obrigado por terem vindo. Começo de ano está bem divertido para todo mundo, né? Bastante feriado um atrás do outro. Aí, a gente acaba vendo, o pessoal já está no feriado preparando o outro, né? Esse último, a pessoa estava se programando, não, semana que vem tem que agitar as compras do outro final de semana, que é feriado de novo. Depois de passar aquela repetição que calhou nos últimos anos, muito feriado de fim de semana, calhou de ter aquela virada de ano para ano que repete, né? A virada do bissexto, né? Calhou de pegar os finais de semana, acho que pegou primeiro de sábado, depois de domingo, ficou uma coisa fantástica, né? Aí todo mundo estava com lombriga de feriado agora. Agora o pessoal está tirando a barriga da miséria. Só está atrapalhando um pouquinho a situação econômica, que não ajuda as finanças, né? A situação econômica não está colaborando com as nossas finanças. Então, o pessoal está tendo que se conter na tirada da barriga da miséria, né? Não está tirando tanto assim. Mas isso acaba resultando em mais congestionamentos. O pessoal pega o feriado, né? O pessoal que antes pegava um aviãozinho ali para Buenos Aires está pegando o carro e indo para a Praia Grande, né? É o que está acontecendo aí. E aí, gente? Tudo bem? Tudo certinho? Curtiram o último feriado, preparados para o próximo, semana que vem de novo, né? O pessoal já está no esquema. A gente tem amanhã a oficina para quem fez curso de clarividência comigo. Quem já fez algum curso de clarividência pode fazer a oficina amanhã. Para quem não fez os últimos, né, vai ser um pouco diferente, que eu vou ter os exercícios, eles estão com uma outra abordagem, talvez não fique tão facinho assim para acompanhar a oficina para quem não fez os últimos cursos de 2012 para cá, mas para quem fez os últimos está super dentro. A oficina está montada de acordo com os cursos de 2012, 13, 14 e agora o último 15, né? Na verdade, mudou mais, foi 2013. 2012 ainda foi transicional, ele ainda tinha cara velha. Hã?
Foi
em abril, ainda tinha cara transicional. Foi 13, 14 e 15, são os três últimos que estão com a cara nova já. É o modelo novo. Mas a oficina serve também para quem fez curso antes e já é uma maneira da pessoa se atualizar um pouquinho. Para quem está afim, ainda tem oficina de clarividência para amanhã, é das 10 às 6. Para quem está afim, bem, para quem já fez, cada oficina é diferente, essa vai ser mais diferente ainda, eu mexi bastante na estrutura, até porque o foco desse ano, como a gente começou com as palestras no começo do ano, o foco é o sentir-se, né? Como é que é o perceber-se, e fazer um curso de clarividência num momento em que o foco, né, é a auto-percepção. É um exercício diferente, né? Fazer um exercício de percepção, de refinar a sensibilidade, num momento em que quanto mais você está atento à percepção, mais você percebe a si mesmo. E a gente costuma considerar, né, quando fala de clarividência, quem já fez o curso, isso é para quem já fez, que a clarividência é como se fosse uma espécie de periscópio para o mundo espiritual. Você está vendo o mundo espiritual, outro plano. Mas agora está com uma cara de espelho espiritual. Quando você vai começar, toda vez que você sente alguma coisa pela clarividência, está muito mais acentuado a percepção de você mesmo. Então é o momento de você diferenciar, até pelos exercícios, pela prática, pelo uso da técnica, um certo nível de clareza com relação ao que você percebe. E essa é a proposta dessa oficina: oferecer os exercícios, oferecer oportunidade de percepção para quem fez já o curso Clarividência, né? Não é um curso aberto, a oficina de amanhã é para quem já fez curso Clarividência. E a gente vai apresentar essa cara nova dos exercícios. E os outros cursos de Clarividência, a gente usa uma parte do curso fazendo uns exercícios conjuntos, com um certo foco, com um certo investimento de tempo em fazer coleta de dados para vocês terem uma noção estatística uns dos outros e de vocês mesmos, para vocês verem como é que cada um reage, que pessoas mais sensíveis em uma coisa são menos sensíveis em outra. E vai ser um pouco diferente de novo. Cada curso que a gente faz um pouquinho diferente. A proposta inicial era tentar manter um padrão, seguindo o modelo de avaliação da Sociedade Internacional de Parapsicologia, né, que começou na Inglaterra no século XIX. Mas o arcaísmo do sistema deles não permite que você mexa em nada e continue valendo. Quando eu vi que não ia funcionar bem para os nossos grupos, que o sistema de avaliação demorava de 4 a 5 horas para ser completado num curso que proposta de ter 6 horas e meia, 6 horas, não dava certo. A gente tentou fazer uma parte na primeira rodada, aí eu já mudei para a segunda em diante e venho vendo a partir de vocês o que muda. A gente até faça parecido com o do último em termos de exercício de avaliação, mas a parte prática vai ser um pouco diferente. Vai ser um foco que eu acho interessante. O diferencial da percepção de si e da percepção do outro. O foco da oficina amanhã vai ser mais ou menos por aí, né, a parte de sensibilização. E os exercícios de clarividência, nós vamos fazer, isso é por reforço, vamos fazer os exercícios propostos, mais algumas nuances técnicas para melhorar a qualidade do exercício, para melhorar a prática da clarividência. Tá? E em maio, a gente tem um curso marcado. Está certo isso? Tá. Em maio, para o dia 17 de maio, a gente tem um curso que se chama Ferramentas para a Nova Realidade. Ele é uma reconstrução, uma versão completa, reconstruída e atualizada de um curso que eu montei no final de 2013 e optei em fevereiro de 2014, ofereci no formato de palestras. Para quem pegou, eu fiz um mês de palestras, que era o conteúdo desse curso que eu tinha preparado no final de 2013. Eu remontei agora, a partir até do feedback que eu tive, o pessoal que veio nas palestras, a partir das conversas e das mudanças de sensibilidade que a gente teve, e de toda a percepção, que agora a gente tem um quadro melhor da tal da nova realidade, né? Nós estamos afastados no tempo do ponto vernal ali, onde teve o cruzamento das nossas percepções e dos entendimentos, e a gente acabou estabelecendo, tá, o que está mudando, né? Em que sentido o mundo que a gente conhecia não está mais sendo o mesmo, né? Porque é um ponto de recomeço. O que recomeçou? É a nossa percepção, a nossa existência no mundo. Então, o fim do mundo, como a gente conhecia, aconteceu em alguns aspectos, não em todos. Você continua com o seu endereço, você continua com o seu nome, muitos continuam no mesmo corpo, e aqueles que não estão no mesmo corpo, você não percebe, né? A gente teve um intervalo de tempo, uma construção no tempo, que nos habilitou a todos a experimentar essa nova realidade, mesmo não estando ciente dela. O que nós estamos vendo são os efeitos. E nós não precisamos ter conhecimento para sentir os efeitos. Nós apenas os vivemos, né? E isso tem sido assim desde sempre. Nós ignoramos as causas e vivemos as consequências de muitas das coisas que acontecem conosco. Então, nós temos muito mais tempo histórico da civilização humana, ignorando, por exemplo, coisas simples para a gente hoje, reconhecimento de bactérias ou de vírus, e a gente vivia as consequências como algo natural. A gente não sabia de onde vinham as doenças, não sabia. Hoje a gente tem algumas doenças que a gente sabe de onde vem. Muitas, se a gente considerar o acervo da nossa ciência em termos numéricos, mas eu diria algumas em termos de possibilidade, né? Apenas algumas. E é o que a gente já tem reconhecimento, a gente entende as relações de causa e efeito. E isso é uma coisa para a gente prestar atenção, para a gente estabelecer uma relação. Poxa, antes a gente não sabia a causa, vivia a consequência. E tentava encontrar muitas vezes causas com relações indiretas. Em certa medida, para o conhecimento humano, as explicações que a gente encontra no mundo são satisfatórias segundo as regras que nós elegemos como válidas naquele momento. É interessante que a ciência dá respostas que são definitivas enquanto aquele aspecto da ciência é válido. Então, a gente hoje tem uma continuidade do mesmo tipo de, vamos dizer assim, carência coletiva por uma resposta pronta que moveu no passado o poder religioso, como hoje move o poder do conhecimento. Da mesma maneira que no passado as pessoas aceitavam a afirmação de que algo era como era pela vontade de Deus, hoje nós aceitamos que algo é como é pelas leis da física, pelas leis da natureza, como algo que é um poder maior, um definidor, um estabelecedor de regras, de normas, de conduta das coisas ao nosso redor. A pedra cai porque existe uma lei da gravidade que é relativa à massa dos corpos que se atraem. Isso é uma lei da natureza, ponto final. A gente aceita isso. Antes, durante 2000 anos, essa explicação é recente. Essa explicação tem uns 300 anos, coisa novinha. Nos 2000 e tantos anos anteriores, a explicação da pedra cair é porque a pedra era feita do elemento, uma combinação dos elementos terra com os outros, predominantemente terra, mas com uma parcela de elemento água, com uma parcela de elemento fogo, uma parcela de elemento ar, dependendo do tipo de pedra, mas predominantemente terra, mas com a composição de humores, né? Os humores é o seco e frio, né? Em predominância, e isso gera uma semelhança com o lugar natural daqueles humores compondo aquele elemento principal. E o lugar natural do elemento terra é abaixo do elemento ar, que já é abaixo do elemento fogo, né? E, inclusive, no passado, se a definição é que o elemento água, por penetrar na terra, o lugar natural dele é abaixo do elemento terra. O elemento água é abaixo do terra. Esse aqui era o conceito. Inclusive, o conceito que durou mais de 2000 anos, e dos humores, saiu toda a teoria da medicina antiga, né? Como a pessoa fala, né, de Galeno, essas coisas, estão usando esses conceitos. Valeu muito mais por muito mais tempo, em termos de longevidade, isso valeu por muito mais tempo, até que o conhecimento humano encontrou caminhos que a explicação nova surtiu mais resultados, pareceu mais eficiente, explicou melhor do que as coisas antigas. Isso acontece agora com a ciência de uma maneira muito curiosa, porque as teorias científicas, elas entraram no conjunto da psique humana, substituindo a crença religiosa. As respostas místicas entraram num questionamento, porque elas não tinham uma fundamentação experimental e a ciência passou a ser focalizada na experimentabilidade das coisas. Quando a gente fala de um conceito, como eu comento aqui, o da nova realidade, eu não estou me apoiando em misticismo, mas também não estou me apoiando na ciência per se. Eu estou usando a ciência como parte instrumental e estou usando conceitos espirituais como parte instrumental. Mas ao longo do caminho da formação da ciência, a gente teve uma conceituação de que a espiritualidade, aquilo que é espiritual, não pode ser comprovado. Não podendo ser comprovado, não se pode gerar conhecimento no formato científico a partir daquilo. E o curioso é que a necessidade de respostas gerou uma postura de assumir que aquilo que não pode ser experimentado não existe. Isso não é científico. Esse preceito não faz parte da ciência. Faz parte das pessoas carentes de respostas, inventando um novo misticismo. Eu dizer que não existe o espírito, porque eu não consigo medir em laboratório, embora isso seja questionável também, porque milhares de experimentos reproduzidos em laboratório já demonstraram que no momento em que tem um momento depois da morte em que o corpo subitamente perde de 21 a 23 gramas. E ninguém sabe explicar de onde sai. Depois da morte física, você tem um intervalo de tempo que é mais ou menos regular, ocorre em algum momento, nas próximas horas, uma perda súbita de 21 a 23 gramas do corpo. Tem até um filme sobre isso, né? Um livro, um filme fizeram. E ficou uma coisa mística, ficou uma coisa catártica. As pessoas veem aquilo, ah, tá, ó, que legal. E os céticos falam, ah, fizeram mais uma ficção. E se livram da ideia. Os céticos no sentido, os negadores, a crença no contrário. Que também eu uso ruim da palavra cético falar isso. Mas é curioso, porque a ciência, quando fala que aquilo que não pode ser medido ou experimentado não existe, não é válido, né, como assunto, está negando a si mesma. Porque antes da invenção do microscópio, você não sabia da existência do vírus. E ele existe. Ele existia antes da invenção do microscópio. Quando alguém diz, não, isso aí, ó, eu não consigo, não é possível eu demonstrar a existência do espírito na ciência, então não existe. Você está dizendo, tá, então, antes da invenção do microscópio, não existia vírus. Entendeu a complicação? Parece burrice falar isso, mas não é no termo burrice. Isso é preconceito, é transposição de carência. Isso tem a ver com a necessidade humana, que não é nada científica, é emocional, de estar no controle, de ter poder, de estar numa cadeia de poder. E isso faz com que a gente tenha problemas para demonstrar as coisas na ciência. Por quê? Porque o corpo da ciência não é determinado pelos livros, pelo conhecimento, mas pelas pessoas que praticam e exercem ciência. Os que registram a ciência, os cientistas, os professores que transferem o conhecimento humano e as pessoas que se expõem ao conhecimento formam um conjunto. Quando você está na sala de aula, você é cúmplice de um sistema. Porque você está ali com o acordo tácito da anuência. O aluno está ali como ignorante, deixando de ser ignorante, porque ele está recebendo o conhecimento, a ciência do professor, aquele que professa a ciência. Isso é uma coisa curiosa. mas é uma submissão hierárquica, uma coisa que a gente vem discutindo muito aqui, que nós somos programados para admitir e assumir. E a gente assume algo que se esperava de Deus na Idade Média para trás. Se espera agora da ciência. Todas as respostas. O poder absoluto. E quando algo está fora do escopo da ciência, se você disser a ciência não tem o que dizer a respeito disso, porque a ciência não consegue experimentar, porque ela é limitada, as pessoas se ofendem e preferem dizer que aquilo não é ciência de verdade. Aquilo não é assunto que interessa, porque não tem como, não tem prova, porque não existe. Quem faz isso, e muitos cientistas fazem isso, padece do mesmo tipo de carência emocional e espiritual de todos os sacerdotes do passado, que apregoavam simplesmente a palavra de Deus. E se não estivesse nos livros sagrados, nos ensinamentos daquele sistema religioso, não importa se é do catolicismo, cristianismo, judaísmo, do dadaísmo, você escolhe aí o que, que você quer, brincando, hein, gente? Dadaísmo não. Mas né, na brincadeira, né, é só para acentuar que não importa de qual modelo religioso você esteja falando, foi dele que brotou o modelo científico. As pessoas não mudaram as expectativas quando foram revolucionárias, como diria o Papa, né? Quando elas foram revolucionárias, né? E mudaram o sistema cultural corrente do que era baseado apenas no teocentrismo e começaram a deslocar seus interesses para a participação do homem como gerador dos eventos, o antropocentrismo, que é o homem no centro, o ser humano no centro das coisas. Esse povo todo não deixou de ter as carências, eles passaram a ter uma visão diferente. A carência de respostas não estava mais sendo suprida pelo livro sagrado e pelos mediadores, pelos atravessadores divinos, o clero, seja ele qual for. Nós tivemos esse tipo de quebra recentemente na história do cristianismo, no final da Idade Média, com o surgimento do iluminismo na França, mas mediado ali, quem começou mesmo a coisa foram os italianos, com um movimento chamado de Renascença. E a Renascença estava baseada na cultura grega. Os gregos passaram por uma quebra dessa. E quando começou essa quebra, eles também acabaram mudando. A sociedade deles foi ficando tão branda que eles foram invadidos, dominados e destruídos por quem estava em volta. Porque quando você tira aquele motivo de que não, meu Deus é o certo e eu vou lutar por ele e matar todo mundo que não acredita nele, você acaba ficando fraco em termos de hierarquia. E aí você tem lá um período histórico em que os gregos foram muito fortes e aí eles desmontaram o modelo religioso, passaram pela revolução interna. Alguns séculos depois eles colapsaram. Por quê? Porque as pessoas começaram a ficar humanas demais, menos militarizadas religiosamente. Porque é isso que a religião faz, militarizar as pessoas. As pessoas militam pela religião. Dá para entender isso? Militar é isso. É o defender a ideia a todo custo. Não é uma estrutura de farda e arma, mas é uma postura mental, é uma postura de assunção de realidade, assumir a realidade com certo perfil. E quando as pessoas não têm aquele foco de um Deus para defender, uma religião para professar, a militância diminui, elas ficam menos militarizadas. Elas vão se tornando mais dóceis umas com as outras, vão começando a se amar, vão começando a respeitar a diferença. E aí o caminho é complicado, porque elas vão ficando pessoas menos rudes. Elas vão começando a apreciar a si mesmas umas às outras. E se isso não é uma coisa geral no planeta inteiro, quem no planeta não entrou na jogada vai começar a ficar com medo desses seres. Porque tudo que eles falam está fora dos livros sagrados dos outros. Então eles se tornam um inimigo. E se elas estão menos rudes, elas também estão menos cruéis e passam a valorizar a vida até do inimigo. Isso não aconteceu com os outros, com os que se mantiveram na estrutura da religião. A gente está vendo isso agora. Nós consideramos absurdas as execuções de decepar a cabeça de alguns fanáticos religiosos, hoje sustentando uma corrupção do islamismo. O Islã não tem aquele perfil. São aqueles islâmicos que são radicais, que se mantêm nessa postura de defender aquele Deus acima de tudo. Isso é uma coisa para a gente olhar com muita atenção, né? Não é porque você vê o cara fazer aquilo, fala, não, aquela pessoa ela está cometendo um crime. Para ela, não. Para ela, criminoso é o decapitado. Para aquela pessoa, aquele indivíduo que ela cortou a cabeça, não era do reino de Deus. Muitos consideram que, fora da sua religião, os outros nem têm alma. E não faz muito tempo, isso foi assim aqui também. Nós precisamos de um movimento, de um acordo político entre um nobre português, os líderes dos jesuítas e um bispo que estava tentando acertar a carreira dele no Vaticano, para que, no período do Brasil colônia, os índios recebessem a dádiva da alma. Você sabe como é que foi o processo? Depois de muitas cartas escritas, contando das práticas em que eles estavam sendo catequizados, saindo daquela vida do paganismo, daquela comunhão insensata com a natureza. Isso é argumento de carta portuguesa, tá? Estava lá. Eles treinaram um grupo de crianças indígenas para cantar um coral que era trecho de uma obra famosa, de uma das óperas religiosas. E foram apresentar isso para os bispos e para o Papa no Vaticano. Levaram os indinhos lá e eles cantaram em latim. Não sabiam o que estavam cantando, mas cantaram. E o argumento foi que tamanha beleza precisava de almas e da bênção de Deus. E essa, mira, não é verdade. Quando o índio aprende pelo catecismo, a alma dele se liberta e passa a se manifestar. E aí se tornou a missão justificativa de tudo que fizeram por aqui, né? Depois, a partir do século XVII, virada do século XVII, né? Que era despertar a alma dos índios, que estava sofrendo. Os índios estavam com a alma suprimida pelos rituais pagãos, por andar pelados. Tadã! Não faz muito tempo, né? Quando estou falando o negócio dos gregos lá atrás, parece que era uma coisa muito longe. Não, não é, não. E a ideia era mais ou menos essa. A gente está vendo isso acontecer hoje. O mesmo tipo de conceito é aplicado por esses caras que olham para o outro que não cultua Alá do mesmo jeito que ele, né? Ele se sente também no direito de cortar a cabeça. Como as pessoas tratavam qualquer coisa que não fosse conhecida como sendo animal. Qualquer humano que não fosse da sua raça era tratado como animal. Oi? Sim, sim, os negros também. E teve um trabalho parecido. A igreja parou de apoiar a escravatura num movimento parecido, para uma demonstração artística. Eu me lembro que eu tive um professor que citou, agora me fugiu a memória. Eu me lembro do slide, na época era slide, não tinha projetor e computador, né? Eu lembro do slide mostrando uma cena, uma ilustração no quadro, de uma apresentação feita também para a igreja, em que um grupo de bispos apresentou uma peça, acho que eles fizeram uma peça, uma coisa assim, com crianças que eles tinham levado da África para o Vaticano. Eles fizeram a peça inteira e consideram que ficou maravilhoso. E o curioso é que a peça foi toda falada no idioma nativo da peça, eu acho que devia ser em italiano, alguma coisa, e nenhuma das crianças sabia, tinha noção do que estava falando. Pelo menos a sensibilidade dos caras para a arte era suficiente para justificar um momento de interesse político, né? Houve muita pressão, na verdade eles estavam... A questão toda do final da escravatura foi principalmente gerar emprego, foi movimentar dinheiro, E é uma coisa meio sincronizada. A escravatura ela foi perdendo força com a Revolução Industrial, né? Isso é um fator histórico. Você começou a ter que tirar... Olha, o que você faz? Você vai ter um levante daqueles que são das pessoas. Elas precisam ter renda para poder recolher imposto. Só que as pessoas têm escravo. O escravo não gera o mesmo tipo de recolhimento de imposto. Elas geram outro tipo de imposto na produção. Mas quando as pessoas ficam em crise porque não estão indo bem, elas vão gerar problemas civis. As cidades tinham às vezes mais escravos do que senhores escravos, e se tivesse um levante geral ali, então era mais fácil às vezes você libertar os escravos para poder abandoná-los legalmente, que era uma prática muito comum. Você estava falido, não tinha mais como sustentar seu escravo, pela lei você tinha que alimentar seu escravo, se ele roubasse você tinha que pagar, então era mais fácil libertar o escravo e soltar ele, que ele morria de fome por conta própria. Se ele roubasse, ele ia ser morto. Ninguém ia te culpar, porque você já libertou ele. Então, às vezes, a libertação do escravo pelo senhor de escravo, do pequeno senhor de escravo, que tinha o escravo como servente em casa, o serviçal, era para se livrar do problema. Não era humanitário. Era desumanitário. Era uma coisa desumana. Mas a justificativa de não ter alma foi uma coisa que... por muito tempo, inclusive no passado egípcio, por exemplo, os egípcios escravizavam, como os gregos faziam, os espartanos faziam muito isso, escravizavam a partir da guerra. Os homens as famílias conquistadas eram espólio de guerra, dividiam as pessoas, independentemente de cor, de pele, qualquer coisa, simplesmente porque não cultuavam os mesmos deuses do Estado. Já suficiente para não ter o mesmo valor, eram bárbaros. E qualquer bárbaro era um animal. Porque se você não cultua o mesmo Deus, você não tem alma. Você já está condenado. A sua alma não tem chance de encontrar o caminho para os Campos Elíseos. Não estou falando do bairro aqui em São Paulo, tá? Hoje qualquer um acha o caminho, só pegar um GPS, olhar no Google Maps, você ligar, né, como é que chama? Waze, né? Você acha o caminho para os Campos Elíseos aqui em São Paulo? É uma maravilha. Isso aqui é um paraíso, né? Oi?
O paraíso já é mais.
É um pouquinho mais para lá, né? O paraíso é um pouquinho para frente. Curiosidade dos nomes, né? Esse enfoque, essa abordagem no passado, ela se reproduz com outras máscaras sociais hoje. Nós temos outras manifestações parecidas. Então, hoje nós temos, por exemplo, a separação dinâmica na sociedade. Então a gente tem expectativas de pessoas participando das coisas de acordo com o seu nível social, com o seu nível econômico. Você avalia as pessoas e as agrupa como o seu sempre foi feito. Mas segundo, você não se preocupa com a religião de um ou de outro. Algumas religiões se preocupam sim em perguntar, dependendo do tipo de fundamentação. Aí por isso que a gente tem o fundamentalismo. Você tem o fundamentalismo científico também hoje, né? Não só o religioso. Mas é uma coisa para a gente pensar, porque esses preconceitos separam as pessoas em grupos, criam castas. E a gente tende a hierarquizar essas castas, dar mais valor a uma ou outra de acordo com o papel que elas têm na sociedade. Hoje, por exemplo, na Índia, até pouco tempo, você tinha separação de acordo com hereditariedade sanguínea, com a sanguinidade, para estabelecer castas. Então, se você era herdeiro de uma família brâmane, você era brâmane, que eram os nobres, né? E isso funcionou assim na nobreza, na Europa também, mas tinha um lance de ter os títulos, ter as terras. Alguém podia perder a nobreza, não precisava sangrar a pessoa, bastava tirar os títulos de nobreza dela, bastava ela perder as terras, ela ser desonrada na guerra, né? Ou cometer uma fraude contra alguém superior na hierarquia e ser banido, que é o equivalente na igreja a ser excomungado. É tudo muito parecido. E hoje a gente faz isso com a ciência. Quando alguém tem uma ideia que não coaduna com a maioria, que tem poder de decisão e veto no grupo científico, na sociedade da ciência, essa pessoa é excomungada. Então nós temos cientistas fazendo pesquisa séria, mas porque essa pesquisa não coaduna com a expectativa de quem está em volta, eles são chamados de para-ciência, para-cientistas. Fazem para-ciência, algo que não é ciência de verdade, né? E é uma coisa que a justificação é que o método não está sendo respeitado, mas as pessoas estão respeitando o método, elas só estão partindo de pressupostos que a maioria não gosta. E é uma questão de não gostar. De não gostar. Porque, curiosamente, hoje, o estudo que a gente tem, por exemplo, na indústria farmacêutica, que faz remédios, é mais baseado em opinião a partir de experiências do que de uma coisa realmente prática, baseada em cálculo. Você espera que uma coisa vá acontecer. Você usa estatística. E o que é estatística? É você, quando você decide uma coisa pela estatística, você fez uma escolha. É um gosto coletivo, partindo do poder individual de alguns, que tem um gosto individual, de qual é a porcentagem aceitável de risco ou de acerto para que um medicamento seja considerado eficiente para alguma coisa. Isso é uma questão muito delicada, que não é isso que se aprende na escola. A gente não sabe direito como as coisas funcionam na natureza. A estrutura do... A gente fala, não, a gente já... Quanto tempo faz que a gente dominou o átomo? Referência. Quanto tempo faz que a gente dominou o átomo?
70,
60, 70, 100 anos, depende de onde você olha a coisa. O fato é que a gente não dominou o átomo até hoje. A gente não controla, não sabe como ele funciona. A gente acha. A gente tem equações que mudam dinamicamente, explicando como o átomo funciona. A gente não sabe como ele funciona. A gente consegue quebrar o átomo. E a gente aprendeu a quebrar o átomo na década de 40. E a gente fez bomba atômica. Antes disso, a gente aprendeu alguma coisa sobre eletricidade, que começou a acontecer. Ninguém sabia como é que era a eletricidade. Começaram a usar a eletricidade no século XIX e só foi surgir um conceito funcional de elétron parecido, que as equações batiam com alguma coisa do efeito da eletricidade, no começo do século XX. Por 50 anos a gente usou a eletricidade sem saber o que era. Por que a lâmpada acendeu? É, eletricidade. Mas como é que ela funciona? É, tem uma corrente elétrica que vai daqui para lá, mas o que é eletricidade? Sei lá, é o sangue de Deus. Entendeu? Hoje, a gente tem explicações mais complicadas. Mas se você chegar num cientista e falar o que é um elétron, ele não vai poder te responder. Porque a gente não consegue saber o que ele é. A gente tem uma conceituação. Olha, ele é um potencial que se manifesta como onda, como partícula. Peraí, onda é uma coisa, partícula é outra. Quando eu estou na praia, eu estou pisando nas partículas de areia, o que eu vejo ali, o movimento na água é onda, mas a água é feita de partícula. Onda é um movimento que acontece num meio físico. Como que um elétron pode ser uma onda? Ele não tem massa? Tem. Então por que ele é uma onda? Porque ele atravessa lugares que partícula não atravessa, que só onda atravessa. Mas uma onda de quê? Aí é outra controvérsia. A gente fala, ah, é uma onda de éter. Daí aquela teoria do éter que apareceu na espiritualidade? O éter. Tem que falar assim para ficar meio místico. Éter. Essa ideia do éter... Não, tem que zoar um pouquinho, né? Tem que brincar, ficar leve. Essa onda do éter apareceu num misto de especulação científica para tentar explicar o comportamento das bombas de vácuo. Porque existe uma conceituação que foi reforçada em algum momento por um engano de leitura de que a natureza abomina o vácuo. Todo mundo aprendeu isso, né? Só que a maior parte do universo é vácuo. Se abominasse o vácuo, o universo estava cheio de alguma coisa. E você precisa do vácuo. É do vácuo que vem o potencial de ser espaço, tempo e matéria. O vácuo é uma representação fundamental na realização do espaço em si, onde ocorre o tempo absoluto. E a partir do espaço em si, com o tempo absoluto, na matemática, a gente consegue conceber a possibilidade do que a gente chama de superposição fundamental que possibilita a existência de matéria. O vácuo é fundamental para que o resto existe. Então não tem essa abominação, mas é um entendimento baseado em crença, baseado, sabe no quê? No conceito de que vácuo é não criação, e no meio da criação divina, para Deus seria inaceitável a presença de algo que não foi criado. A base é religiosa. E eu vejo as pessoas repetir até hoje. Sabe que a natureza abomina o vácuo. A vontade de falar, vai estudar, diabo.
Os próprios livros de prosperidade falam sobre isso, né? Leito do vácuo.
Isso daí, eu falo que é ignorância autopropagante. A ignorância se propaga com mais facilidade do que o conhecimento. Então as pessoas citam essas coisas, essas frases feitas, não sabem de onde elas vieram, não sabem a origem, mas elas são agradáveis. Porque elas estão num conjunto de crer não justificado. E acreditar sem justificar é uma coisa muito fácil para o ser humano. Por exemplo, você aprendeu a imitar seus pais quando era criança. Alguém justificou para você por que teu pai também faz aquela coisa daquele jeito? Não, você imita. Por que isso chama copo? Por que chama copo? Por que esse conteúdo chama água? Alguém justificou para você por que é que isso chama copo? Por que é que esse líquido chama água? Por que eu chamo essa característica da luz atravessar ele de translucidez? E olha que isso é uma coisa fácil de deduzir, basta você decompor a palavra. Mas e o começo da crença? Como é que você justifica? Você foi ensinado isso, né? Lógico, todo pai ensina para o filho. Quando está ensinando a falar, a filha começa a falar, papai, sabe de onde vai falar papai, filhinho? Não, você não vai fazer, você não vai explicar. Simplesmente é um nome. E você aceita. Então é fácil concordar com essas coisas, então é fácil concordar com essas afirmações que parecem, né? A gente adora a citação. Mesmo Eu acho que o mesmo gene que nos faz gostar de ouvir história nos faz gostar de citação. Citação tem um formato narrativo de poema, de história compacta, com uma sonoridade, um ritmo que convence pela emoção. Então você tem, em certas frases, definições de impacto. E uma definição de impacto, ela nos agrada, porque ela nos tira a dúvida. Só que ela tira junto a liberdade. Não é que você assume uma resposta como sendo definitiva, todas as possibilidades daquele assunto não estão mais ao seu alcance. Foram roubados de você pela definição. No momento em que você tem uma certeza a respeito de algo, todas as outras possibilidades naquele assunto foram subtraídas do seu universo. O seu universo ficou mais pobre. E as pessoas acham que a certeza enriquece. Por quê? Porque ela é uma resposta pronta, que você não questiona. E agora ela é sua. Você pode usar essa resposta. Você está autorizado. Autorizado, porque é autoridade. Quem é o autor? Não é você. O autorizado não é o autor. É aquele que cita o autor. E aí vem a autoridade. Você fala com autoridade porque você rouba a certeza do outro para você. Punk, né? Chato falar nisso, como a gente funciona. E esse processo, esse hábito de ficar massageando um sistema que limita, oferecendo concessões de resposta, porque a resposta não é sua, ela é concedida, né? No momento em que você reproduz a resposta de um livro ou de alguém, você está usando uma concessão, ou você está roubando, né? Você assume a autoridade da declaração de falar algo. É uma coisa curiosa. E você não precisa refletir. Quando a gente começa a encadear as ideias e ver causa e efeito, a gente percebe tanta coisa eu faço que é ridículo. Só que quando eu faço, eu não estou dando risada. Se é ridículo, por que eu não ri? Porque eu estou me levando a sério. E aí é que mora o perigo. Porque quando eu faço algo desse tipo, me levando a sério, eu passo a acreditar naquela reação. Eu passo a acreditar na resposta que o mundo dá para a minha ação. Eu passo a acreditar, então, que essa autoridade por trás da minha ação é válida. Mas ela só funciona porque o outro também acreditou nessa autoridade. Então é um jogo de crenças em que tudo funciona e ninguém sabe por quê. Um submetendo ao outro. E essa realidade que a gente cria pode muito bem ser equiparada ao conceito que o pessoal mais sábio em algum momento definiu como uma grande ilusão ou maia. Você não precisa falar de uma realidade transcendental para falar da ilusão. Basta falar na linguagem, na conceituação e nas relações sociais. Isso já é ilusão. É só pensar que você precisa de um personagem para cada situação. Você não pode ser com a sua mãe como você é com seus amigos. Pode. Não dá, né? As pessoas chegam pra uma veinha lá e falam: e aí, velho? Beleza? Da hora? Não vai pegar. Você tem uma máscara diferente. Faz parte do conjunto de ilusões. Faz parte de Maia. É um véu. É um véu no meio do caminho, no meio das relações. E você tem uma imagem para cada situação. Você pode integrar bastante as suas imagens e fazer um véu fino, muito bem uniformizado, quando você é uma pessoa mais madura, mais tranquila. Mas enquanto você precisa se relacionar com os outros, você precisa de algum nível de véu. Nem que seja o uso da linguagem. Que é um nível de véu, é um amortizador. As palavras que a gente escolhe para dizer a mesma coisa são distintas. Se eu chegar e falar, nossa, passou um cachorro aí na porta e defecou no caminho. É diferente de eu falar, vixe, o cachorro deu uma cagada ali na porta. Olha a reação. Eu disse a mesma coisa. Mas eu troquei o véu. Eu troquei o véu, usei sinônimos com valor intrínseco de troca social diferente. Porque a origem do termo, uma é da origem culta, outra é da origem popular, dita chula. Esse é o véu. A gente tem o véu da transcendência? Tem. Mas a gente não precisa se preocupar com ele, porque a gente está envolto em outro. O véu social. Nós sustentamos Maia nas relações humanas. O véu de Maia está aqui entre nós. Se eu usasse esse jeito professoral para falar com a minha esposa, eu já tinha tomado um PNB faz tempo. Não é? PNB, pé no traseiro, tá? Para quem não entendeu. Né? Tudo bem? Mas tem gente que ainda está me olhando assim, né? B de traseiro, tá? Pronto. Agora a ficha caiu. Aliás, agora, não pode nem falar, agora tem que ser, né? Agora debitou um crédito no seu celular. Porque não existe nem a ficha e nem o cartão, porque não tem mais celular, não tem mais orelhão para usar cartão, cai unidade, né? Oi? Tem alguns por aí?
Não funciona, mas tem.
Então, é que. De vez em quando você vê o orelhão sem nada dentro, né? Atrás da padaria onde tinha dois assim, agora só serve para o pessoal. Não, às vezes você para uma criança parar, vai com o celular e bate a foto. O cara pode ter aquelas duas orelhas assim, né? Para ficar. Aquela, porque, e as carcaças não tem nada dentro mais. Né? É, então. Daqui a pouco os ônibus vão começar a parar nos orelhões, porque vai virar novo ponto de ônibus, né? O pessoal vai se esconder da chuva ali. Comédias à parte, esse tipo de estrutura que a gente fez e em torno de um conhecimento voltado para o ser humano, isso ganhou força no Ocidente num período em que você estava tendo a derrocada dos reinos, a derrocada dos impérios, que fundamentavam o poder da herança de sangue no sangue ser divino, de serem escolhidos por Deus. Os caras estão derrubando esses reinos, derrubando esses impérios e diminuindo o poder dessas pessoas, negando o poder da igreja como algo absoluto sobre a governança dos homens. Começou a haver a separação por interesses comerciais, a separação de igreja e Estado. E isso, esse caminho gerou um medo muito grande nessa insurgência de valores humanos em relação aos valores espirituais e divinos. Então, as pessoas não deixaram de ter religião, elas só começaram a focar de outra maneira. E muitas das carências de resposta que antes eram dadas pelo clero foram subtraídas do clero. E agora as respostas eram procuradas pelos experimentadores, pelos cientistas, pelos teóricos que experimentavam. E começaram a criar um método. Então, por que eu vou trocar uma crença pela outra? O padre não pode mostrar por que a resposta dele é válida. Eu posso, está aqui. Ó. Eu faço uma experiência, eu faço a matemática, que me diz como fazer a experiência, eu faço a experiência, ela mostra que a matemática funciona. Isso tem uma força incrível. E aí começou a haver essa estruturação para o que a gente tem hoje. Só que a carência pelas respostas daquilo que a ciência não respondeu continua lá. Muitas das respostas viraram generalizações, como a própria estrutura do átomo, a matemática do átomo que a gente usa, a gente chama de um negócio que a gente chama de modelo padrão. As pessoas não têm muita noção do que é o modelo padrão do átomo. É o seguinte, todo mundo que experimenta coisas, tentando fazer uma descoberta a respeito do átomo, descobre um pedacinho. E você vai juntando as descobertas, transformando as teorias de cada um em equações, e vai juntando. Tem uma colagem de pressupostos com alguns experimentos com números que funcionam. E a gente chama esse conjunto de experimentos, equações e referências de modelo padrão. Tudo que a gente precisa saber hoje sobre o átomo foi respondido? Não. Mas a parte prática que faz a indústria funcionar está numa colagem que a matemática quase funciona. Quase. Você tem, por exemplo, a descrição que se usa na matemática do entendimento da energia dos elétrons nos átomos é diferente quando você fala em um engenheiro químico e um físico trabalhando. Um não consegue trabalhar com as equações e a interpretação do modelo padrão do outro. Molécula de físico você não consegue construir na química. E as moléculas de químico não servem para os experimentos da física. O que isso significa? Que são os químicos que estão certos? Que são os físicos que estão certos? Não, significa que nenhum dos dois tem uma resposta completa. Eles só têm uma descrição de sintoma. Eu saber dizer, olha, aquela pessoa, ela está resfriada, porque eu estou vendo ela espirrar, ela está com coriza, está com umas febrinhas, mas pode ser simplesmente um resfriado? Pode. Pode ser tanta outra coisa, né, esses sintomas. Agora, as pessoas partem para a inferência mais simples. Isso é só um resfriado, inclusive médico. Me lembro, já fui diagnosticado errado em hospital por médico. Né? O sintoma que eu tinha foi diagnosticado de uma maneira simplista e causou problema maior depois. Por quê? Vai pelo caminho mais simples primeiro. Se não der certo, tenta de novo. Se o cara não morrer no caminho, melhor ainda. Né? Não que tenha algum compromisso com isso, né? Mas brincadeira, hein, Thiago? Eu estou ofendendo a classe médica no geral, e nem todo médico é irresponsável, né? Felizmente, o que até um tempo atrás era a maioria que era responsável, agora eu já não sei dizer. A preocupação do Thiago é a mesma, né? Atualmente a porcentagem está diminuindo, né? Esse processo de acreditar, de aceitar certas respostas, vem do compartilhamento. A gente tem o hábito injustificado de achar que a opinião da maioria é certa. Tem até uma frase muito famosa de um cara extremamente popular, que a voz do povo é a voz de Deus, certo? Pois é, esse tipo de frase não foi ele que criou, ele está reproduzindo algo que já é uma expectativa comum. Que a opinião da maioria tem que estar certa. A opinião da maioria é só a opinião da maioria. Vocês querem um exemplo bem prático? A Dilma ganhou a eleição. A Dilma ganhou a eleição. Duas vezes. Precisa muito. Né? Então, a voz da maioria, até que nessa última eu não sei se foi a maioria, mas tudo bem. Mas a voz da maioria não significa que algo está certo, quer dizer, só que a voz da maioria, né? Quando todo mundo no planeta atribuía doenças a uma doença viral, uma coisa diferente do vírus, estava todo mundo enganado, estava todo mundo errado, e era a maioria absoluta. Então, quando minha linha de pesquisa, meu trabalho espiritual, não é aceito como ciência não me preocupa, não me incomoda, porque eu estudo ciência suficientemente para saber quão pouco séria a ciência é a respeito dela mesma, que não é. Eu estudo física a minha vida inteira, comecei a me fascinar por física com 14 anos. Com 16 anos eu estava fazendo integral de terceiro nível, diferencial. Eu adoro matemática da física. E aí? Isso quer dizer que muito cedo eu comecei a ver que é baseado em crença. E eu só fui entender as minhas crenças alguns anos para cá. Nossa, é baseado em crença mesmo. Eu mesmo. Eu resolvi acreditar nessa teoria, resolvi acreditar nesse cálculo. A relação entre as coisas são crenças. Isso é uma coisa muito interessante. Não que o experimento não tenha valor. Tem valor, sim. Mas a ciência deixa de ter valor quando ela olha para um fenômeno e nega o fenômeno. Nega a possibilidade de explicação de algo quando os preceitos são indesejáveis. Então, isso é muito interessante. Isso é muito interessante de observar. Porque boa parte da comunidade científica, infelizmente a maioria, quando olha para um fenômeno que não tem um pressuposto reconhecido pela ciência, nega o fenômeno. Nega o fenômeno. Ele pode estar filmado, fotografado, com um milhão de testemunhas, que a ciência nega o fenômeno. Da mesma maneira, os religiosos negaram a ciência. Você pega a pessoa que fez a descoberta e ostraciza. E excomunga da comunidade científica. Da mesma maneira que excomungaram Galileu. A religião excomungou Galileu. Hoje a ciência excomunga os cientistas que tentam fazer alguma conexão que não bate com a expectativa prévia do conjunto, do corpus da ciência. Por que que eu estou falando desse assunto? Né? Porque isso está embutido nos nossos conceitos e preconceitos na sociedade hoje. Nós temos uma série de expectativas na nossa vida cotidiana que são fundamentadas nesse modelo científico. Nós temos coisas espirituais acontecendo entre nós e nós tentamos encontrar respostas pelo caminho mais complicado, muitas vezes. Toda vez que eu vejo uma pessoa que simplesmente está sentindo, ela está mais sensível, ela está sentindo mais o mundo à sua volta, e eu consigo perceber, pela minha percepção espiritual, que ela é uma pessoa auricamente insatisfeita, espiritualmente frustrada, eu consigo perceber possibilidades para aquela pessoa simplesmente nas escolhas dela. Se ela admitir as possibilidades e começar a assumir as próprias escolhas de uma maneira diferente, ela sai do seu processo de sofrer a vida. Mas essa pessoa, da mesma maneira que alguém doente no passado ia procurar um padre para dar uma bênção, para curar uma doença que era viral ou bacteriana, e não adiantava, né? Essa pessoa vai ao médico e recebe um antidepressivo, recebe um calmante, recebe um ansiolítico, que pode mudar um comportamento, que não é muito diferente do efeito placebo de uma pessoa devota, doente, receber uma bênção e se sentir bem e de repente dali uns dias ficar ruim de novo. Aí vão dizer que a bênção acabou, o diabo voltou. Né? É o diabo do vírus, né? E cada vez a bênção dura menos, a pessoa morre. Ah, esse aí o demônio levou. Não, era uma doença progressiva. Chegou um ponto em que a autoindução de cura não deu conta. porque o sistema imunológico não era capaz de lidar com aquela doença. Mas você tem uma aparência, você vê narrativas desse tipo de coisa na história. E a interpretação religiosa em cima do processo. E hoje a gente tem um caminho, curiosamente, invertido. Porque a gente não achou um caminho do meio, a gente não achou um meio termo. A gente tirou as possibilidades espirituais, tentou trocar tudo pelo cabedal do conhecimento humano e transformar a razão humana num instrumento fundamental da existência. Chegando ao ponto de dizer que a própria consciência humana, o ser humano, é um resultado da razão, da capacidade racional do cérebro. A gente não sabe isso. A gente não sabe. A gente fala, não, mas eu só posso inferir isso, eu só meço o cérebro funcionando. É o que eu meço funcionando. Então está ali. É o cérebro. Eu mexo no cérebro, mudo o comportamento, está aprovado. Aí você pega algumas condições específicas que não tem explicação. Tem algumas coisas que não tem explicação. Tem experimentos feitos com pessoas com potencial paranormal que simplesmente medindo o cérebro você não consegue justificar a pessoa conseguir certas informações, ter certo tipo de manifestação. E aí isso cai aonde? Isso cai no inexplicável. Aí você vai ter que pesquisar o acervo do conhecimento humano, esses eventos, eles acabam não registrados. Tem uma coisa, isso é interessantíssimo. Se você pegar a interpretação fundamental, básica, da teoria da relatividade, você chega à conclusão de que, olha, a teoria não limita, mas o uso da teoria limita. Você não consegue fazer nada andar mais rápido do que a luz. Senão, se você tentar, você ia precisar de uma relação de energia desproporcional e ia chegar num ponto em que o efeito de uma coisa tentando ir mais rápido do que a luz ia ser ela viajar para trás no tempo. Porque a informação dela ia viajar para trás no tempo. Ela vai mais rápido do que a luz, mas a informação dela viaja para trás no tempo. Não a coisa, mas a informação dela. A minha detecção de alguma coisa é de uma coisa voltando no tempo. Ué, que coisa estranha isso, não é? O objeto não volta no tempo, mas a detecção dele volta até que ele deixa de existir ou se situa em algum ponto e eu perco contato. Como é que funciona isso, né? Pois é. E durante décadas, todos os experimentos do acelerador de partícula têm uma porcentagem de detecção de um fenômeno que foi descartado como contaminação ou erro de medição, que é um fenômeno chamado elemento taquiônico ou taquion, partículas voltando no tempo. Você tem um comportamento esperado quando você tem um objeto arremessado numa certa trajetória. Você tem um comportamento balístico. Se você tem um meio com uma certa resistência, o objeto tem uma certa geometria, você tem alguns comportamentos que são esperados. Por exemplo, se você joga um objeto nessa posição, você sabe que ele vai cair quando ele bater em algum lugar, não é? Você já espera que ele vai cair. Você não espera que quando eu jogo assim, que ele vai cair assim. Você espera que ele vai bater e tombar, não é isso? Isso é esperado. Os caras fazem colisão de partículas. Eles sabem que pelo meio onde está e pelas atrações entre as partículas, elas têm onde tem mais energia, que é o ponto de propagação, é mais perto da explosão, quando explode uma partícula, e ela vai perdendo energia, e ela vai caindo na curva na direção do próximo atrator para ela. Os táquions fazem a trajeto ao contrário. Eles estão lentos perto do impacto, rápidos longe do impacto. Porque eles estão viajando para trás no tempo. Os caras começaram a medir isso na década de 80. E até hoje eles negam. Décadas. Décadas. Por quê? Porque isso contraria o que a ciência fez um acordo de aceitar como válido. Tem muito cientista que já está falando em Itáquio que considera isso como válido. Mas se você tentar fazer uma pesquisa sobre Itáquio nesse sentido, você não consegue financiamento, você não consegue verba. Por quê? Porque os experimentos em que isso aconteceu descartaram esses dados. Isso não está registrado oficialmente. Está registrado como erro. E por que está registrado como erro? Então está errado? Não. É um fenômeno que vai contra o senso comum dos cientistas. O senso comum entre eles, aquilo que eles sentem em comum, é aquilo que eles podem trabalhar, aquilo que é aceitável pelos preconceitos. E no preconceito deles, nada viaja mais rápido do que a luz. Então aquilo é uma impossibilidade. Mas não dá, porque não tem energia suficiente naquela colisão para acelerar aquela massa para trás no tempo. Então isso daí é uma impureza que está lá na minha placa de medição. Tá. Toda vez a impureza tem as mesmas massas em relação ao mesmo desenho, sempre com o mesmo tipo de propagação, com a mesma energia. Tá. Em qualquer lugar do mundo, em qualquer acelerador de partículas. Uhum. Se repetindo dia após dia, mês após mês, ano após ano, depois de décadas. Quanto mais você precisa desse experimento repetir para isso virar ciência? Entendeu? Não é sério, gente. É política. É política. Ninguém quer mexer nisso. Se você começar a mexer nisso, tem gente que é importante, famosa, que tem livro publicado, que tem suas pesquisas, que vão entrar em risco.
Queda de egos.
Oi?
Queda de egos.
Não só de egos, queda de estruturas de pesquisa. Porque se você pega um cara que baseou a teoria dele na não existência do Táquio, você colocando o Táquio, a pesquisa dele vai ficar irrelevante, ele vai continuar pesquisando uma coisa que não funciona, que desde que começou nunca deu certo, mas bate com a teoria aceita por todos. Então é uma questão de tempo. Não, vai demorar 50 anos, mas a gente vai acertar. Vai demorar 100 anos, a gente vai acertar. Só que a hora que você admite que tem o Táquio, aquela pesquisa não existe. Todo dinheiro investido, eles vão ter que admitir que foi perdido. E aí vão ter quem, as empresas que patrocinaram, vão ter que assumir um impacto na Bolsa de Valores. As mesas diretoras vão ser demitidas pelos acionistas, vai entrar auditoria. Aí você vai ver aqueles relatórios lá da Pricewaterhouse falando que os caras foram incompetentes. O cientista que estava ligando o negócio ainda corre risco de ser processado. Né? Dá para entender o rolo? Os caras criaram uma estrutura parecida com o clero. Os caras têm medo de ir para a fogueira. Só que a fogueira hoje não é você ser pregado num poste colocado no meio de um monte de brasa. É você ser colocado com uma imagem pública de incompetente, perder a sua verba e ainda ser processado. E o pessoal fala, né, que em termos de equivalência, muita gente preferir ir para o inferno encarar o diabo do que ser processado. Né? Então, dependendo do que acontece, né? O pessoal fala, né, que o advogado quando morre vai tudo para o inferno. Nada contra advogados, mas eu acho que isso é mentira. Nenhum diabo ia querer tanto advogado junto. Nem ele ia conseguir ficar no inferno, ele ia acabar sendo expulso. Brincadeiras à parte, isso é aquelas piadas de profissão. Quem me contou isso foi um advogado. Ele falou, eu tenho certeza, eu sei que eu não vou para o inferno quando eu morrer. Mas por quê? Porque eu sou advogado. Como assim? Ele falou, você acha que se existe um demônio e ele foi esperto quando todo mundo fala, ele vai querer advogado perto dele? Ele não vai deixar advogado lá nunca. Ele corre de perder o poder. Brilhante, né? Os caras conseguiram. Oi?
Fala. Você acha que o tempo vai levar a uma quebra de paradigma? Você acha que isso gera potencial para gerar uma crise científica ou não? A gente vai usar a funcionalidade do que está dentro?
Não sei.
E vai.
Cara, eu não sei. Eu não faço ideia. Eu sou da opinião que você tem. O ser humano é movido por desconforto e massa crítica. Né? Quando houver mais vantagem na mudança de paradigma para o coletivo da humanidade, o paradigma vai mudar. Tá? Então, em algum momento, agora, se esse desconforto vai chegar na convivência ou por meio de uma crise, seja ela uma guerra, seja ela uma catástrofe, seja o que for, eu não sei. Pode ser que ela simplesmente flua, que a mudança ocorra pelo mudar da balança, simplesmente porque a massa crítica vai mudar de lado. A minha grande preocupação, o que me ocupa previamente, preocupação nesse sentido, que eu penso, é o que pode acontecer se nós vamos tender a achar um ponto de equilíbrio ou se vamos todos para o extremo oposto de novo. Porque a gente estava num extremo religioso e foi para o extremo da ciência. Será que a gente vai... Porque se for por crise, a tendência é para o oposto. Se a gente conseguir chegar numa coisa mais consensual e abrindo mão do radicalismo, porque o radicalismo está impedindo o funcionamento, não necessariamente gerando guerras ou crises extremas, então a gente acha um ponto de equilíbrio. Fique balançando nas tendências de espiritualidade e conhecimento sem entender o radicalismo do cientificismo absoluto ou do fundamentalismo religioso. É achar um equilíbrio em que espiritualidade e ciência convivam. Tem gente tentando fazer isso. Eu sou esse conflito tentando buscar equilíbrio o tempo todo. Porque eu duvido das minhas próprias experiências espirituais usando o método científico. E duvido da ciência com a minha sensibilidade espiritual. Estou tentando achar meu equilíbrio. É uma prática, é. E a única questão é que você tem que mudar sua expectativa de conforto. Porque o conforto para o qual eu fui treinado a buscar é me satisfazer com respostas prontas. E para entrar nesse equilíbrio, eu preciso negar as respostas prontas e me acostumar com a condição de não ter respostas. O conforto, para mim hoje, começou a vir da ausência de certezas. Eu me sinto muito mais livre, eu me sinto mais leve. E isso é uma coisa que as pessoas têm dificuldade de entender, talvez por... Eu comecei a entender nos últimos anos algo que eu estudei quando eu estava cursando filosofia e que eu não sabia muito bem do que se tratava, que era a leveza do homem livre, do Nietzsche. O que ele propõe como o primeiro passo do homem superior. O homem superior dele, o Übermensch, não é o super-homem, é o super-homem na tradução, né? Não é o super-homem de capa com poder. É o contrário. É o não ter poder para fora, é o ter poder sobre si, porque ele não acredita e não participa do poder fora. É ter a leveza de não estar restrito, comprimido pela necessidade das respostas alheias e das respostas impostas.
Você acha que isso pode estar relacionado com falta de esperança? Você acha que toda vez que você tem esperança, quando você tem conceitos rígidos e expectativas imutáveis, você tem um medo inutil, e essa leveza pode ser ausência de medo?
Sim, eu diria que a gente tem um problema com a palavra esperança, porque ela não parece ser expectativa, mas é. A esperança é um sintoma terrível da expectativa. A esperança te coloca numa condição de esperar indefinidamente. Esperança é aquele que não faz. É aquele que fica parado em condição de espera. Ele está em esperança. O que você tem? Apenas esperança. Quer dizer, a pessoa que não age para obter, ela não age para fazer, ela não age para conseguir. Ela espera. E ela espera porque ela tem uma expectativa. Ela espera algo específico, que é algo idealizado, algo que ela acreditou que vem ou que vai acontecer. Isso é expectativa. É esperar um resultado contando com ele. Isso é expectativa. A esperança é o esperar passivo. É o contar com o cumprimento da expectativa a despeito do seu não agir. Ou do agir não congruente com o objeto da expectativa. E o tempo todo, se você tem esperança, você tem medo da esperança não se cumprir. Se você gera expectativas, você tem a insegurança do não cumprimento da expectativa. Então, talvez a leveza venha, assim, da quebra da esperança, da não expectativa. A minha proposta aqui tem sido experimentar, eu tenho feito comigo e proposto para vocês. Para poder ter expectativa, eu preciso ter uma referência, né? A expectativa é baseada numa crença de algo que vai acontecer, não é isso? E essa, vamos dizer assim, isso tem uma fundamentação. Eu falo que são as nossas certezas. Para você ter uma expectativa, você precisa ter alguma projeção baseada numa confirmação do passado. Você projeta com base no passado, não é isso? Só que em vez de se planejar para uma possibilidade de repetição, você tem expectativa ou esperança, considerando que o passado é certo de se repetir, que a consequência é certa. E essas certezas aqui nos quebram. Então, é muito difícil lidar com a emoção da expectativa, com a formação emocional da esperança. Então, a minha sugestão é desmontar as certezas. É colocar as certezas em xeque. Tirar, minar, quebrar as estruturas das certezas. Questionar de onde vem a garantia disso. Ah, vem do passado, vem da sabedoria, vem... Mas de onde? Que sabedoria? Que passado? Que garante essa repetição? Né? O que garante essa opinião? Porque às vezes é curioso isso. Porque nós não paramos para ponderar justamente na formação desse quadro de fundamentações. Então, às vezes, o pessoal brinca, já várias vezes o Thiago virou para mim e falou: para que você tem contra a esperança? Eu falei: não tenho nada contra a esperança, mas eu opto por não esperar.
Geralmente, quem pergunta isso, às vezes, está com uma frustração de alguma coisa, né? Tipo...
No caso, ele tá sendo, o Thiago tá falando, sempre fala isso com ironia, porque ele fala que eu tiro as esperanças das pessoas. E eu falo: puxa, obrigado. Que bom.
Muito realismo.
Hã?
Muito realismo.
Tirar tá suave, né? Ele usa o termo mato.
É. Então, matou a esperança. Não, eu não sou tão violento assim. Eu não quero matar nem tirar a esperança de ninguém. Eu acho interessante, eu acho válido colocar em xeque a estrutura em que você fundamenta a sua esperança. Porque você fica passivo enquanto você tem esperança. Já é ruim que as pessoas façam sempre a mesma coisa esperando um resultado diferente. Se você faz a mesma coisa, o resultado vai ser igual. E as pessoas fazem o mesmo e querem algo diferente no final. Né? Então, elas têm uma esperança. E isso é terrível, porque ela não sente que ela está esperando, ela sente que ela está agindo. Só que ela age fazendo uma coisa e tem esperança de outra. Ela não conecta as ações com as consequências. E essa desconexão entre as ações e as consequências é dolorosa para ela. Porque fica parecendo, isso é muito engraçado, fica parecendo que ela está andando para frente olhando só para o retrovisor. Então ela está indo olhando só para onde ela já foi, e não para onde ela está indo. Quando ela bate repetidamente nas coisas, ela continua olhando só para trás, ela não viu no que ela bateu, só sentiu impacto. Dói e ela não sabe por quê. Então ela não tem relação de causa e efeito. A esperança faz isso com as pessoas. E a maior demonstração de esperança são os volumes que acumulam nas loterias. Ah, mas alguém acaba ganhando. Parece. Né? Né? No cotidiano não há loteria. Tá? De vez em quando tem um que é premiado para ficar famoso. Tem grupos, tem períodos em que você tem os premiados. Mas a maior parte das loterias no Brasil são lavagem de dinheiro. Depois de tudo que vocês viram, de Mensalão e Petrolão, se vocês considerarem que a caixa está no meio, vocês acham que existe possibilidade das loterias funcionarem?
Agora eu acho que vai.
Tem que ter esperança. Tem que ter esperança. Se a gente... Fala.
Assim, você comenta da leveza, né? E acho que pelo Paulo, isso seria uma ausência de medo. Não sei se foi exatamente isso. Mas, ou eu que...
Ele falou, exatamente, essa ausência, mas ele está falando da relação, da ausência de medo.
Mas parece, assim, essa confiança numa impermanência das coisas.
Não é confiança.
Não sei se
Então, é aí que está, isso é uma coisa interessante. Essa expectativa de falar, olha... Então... Eu preciso esperar pela incerteza. Não. É não esperar. Isso é de uma leveza. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei o que vai acontecer. E eu não espero algo. Eu posso planejar. Eu posso agir com um plano. Eu tenho uma meta. Mas eu posso pôr energia no meu agir e incluir essa meta nas possibilidades. Mas eu colocar ou não expectativa, energia de contar com o resultado é que é a diferença entre ter uma meta e ter uma esperança. No momento em que eu passo a contar com o resultado, enquanto ainda estou fazendo, eu tenho esperança. Ah, mas eu estou fazendo. No momento em que você começa a pôr energia na expectativa do resultado, parte da sua energia não está indo no fazer. Você está fazendo menos do que você espera. Sempre. Se for um iota, um mínimo, uma fração na direção do futuro que ainda não aconteceu, e você passar a contar com aquilo, a escala é exponencial. Vamos dizer assim, a massa da não existência com uma unidade de energia é o infinito, é um colapso em si só, é um buraco negro de energia. No momento em que você gerou esperança, aquilo vira um buraco negro e suga toda a possibilidade. E o que é interessante, às vezes suga a possibilidade de acontecer, dependendo de como você projeta a esperança. Essa é a arte. Como ficar neutro? Como planejar, olha só, como planejar, programar o resultado e não colocar energia na expectativa do resultado. Nós não temos sabedoria para fazer isso dinamicamente? Acredito que a maioria não, eu não tenho. Né? E eu vejo as pessoas em volta, a maioria não tem. Mas se a gente não começar esse processo e não reduzir a quantidade de energia, a gente não vai parar de gerar esses buracos negros de energia. Isso suga a gente. Tem muita coisa que eu simplesmente, olha, eu querer que algo aconteça não implica em eu contar com que isso aconteça. E o que eu quero não é uma descrição do que eu preciso. Se eu não ponho energia no esperar, no contar com aquilo, eu não desvio a energia da minha necessidade kármica para o meu querer. Dá para entender isso? O querer imediato. Olha, eu quero algo, então eu faço, eu planejo para ter aquilo que eu quero, para fazer aquilo que eu quero. Mas eu não começo a contar com aquilo. Se eu começo a contar com aquilo, aí eu gero expectativa, ansiedade. No momento em que eu faço isso, eu tiro de mim a possibilidade da experimentação do karma, daquela experiência. Porque eu tenho agora uma lente unidirecional, eu tenho um funil. Eu paro de ver a paisagem, eu só começo a ver a meta. E se eu perco a paisagem, eu perco as relações de causa e efeito. dando certo ou não, eu não vou aprender com a experiência. Por que vocês acham que a gente reencarna tanto? O ciclo é vicioso. O ciclo é vicioso. A gente é focalizado em meta. O nosso lado bicho segue o instinto. E o nosso lado espiritual nega o karma. A gente está com medo do karma o tempo todo. Porque a gente tem expectativas que são um conjunto que fica confuso. Da possibilidade genética do corpo, das possibilidades de execução e das nossas inseguranças, das nossas expectativas espirituais. Nós não temos, quem reencarna na Terra não tem lucidez da necessidade kármica. A gente não tem. A gente tem lembrança do que a gente já fez, que não está ligado à necessidade kármica, está ligado ao karma que já foi vivido. É interessante isso. A gente tem uma condição curiosa espiritual. Nós não temos lucidez para perceber, mesmo fora do corpo, as relações de necessidade da consciência no tempo. Quem tem isso não reencarna na Terra. Isso é uma condição da Terra. É condição sine qua non, assim. Se o cara consegue perceber necessidade interna no tempo, ele não vem para a Terra. Porque ele não precisa de um cérebro em branco quando nasce. O cérebro está em branco quando nasce. A gente nascer sem memória é uma necessidade do espírito. Porque a gente não tem condição de lidar com a necessidade de experiência, com o vazio interno. O karma é o vazio interno, é o que a gente ainda não sabe. E o conhecimento anterior, ele emperra a tendência de preencher o vazio. Porque a gente tende a repetir padrões. E a gente precisa de um cérebro em branco para poder começar de novo toda vez. À medida que a gente for ficando espírito, que a gente vai ficando espiritualmente mais apto, a gente transmigra para um lugar onde já nasce com memória. Já nasce com linguagem, já nasce com memória de outras vidas. Se a Terra estiver indo na direção das entidades biológicas, os corpos que a gente usa, começarem a ter predisposição, memória reencarnatória, aqueles de nós que não têm competência para acompanhar vão ter que transmigrar. Aí entra o conceito de degredo. Não que você é mau, só incompetente. É só incompetência. Eu acho que eu sou incompetente. Eu não sei se eu me daria bem com as lembranças de outras vidas. Hã?
Competente
e
esperançoso.
Esperançoso. A esperança é parte da incompetência. Oi? De certa maneira, sim, tem incompetência que você não compete. Né? Então aquilo não compete. Infelizmente, a gente tem essa visão de objetivo e caminho, que é o metodismo, que é. Deixa ele.
Você falou que a gente não encarna tanto, né? Porque a esperança é a última que morre.
Puta. Nossa. Eu vou até esperar para tomar água. Deixa eu só descobrir qual porta tá batendo aqui. Oi? Tem alguém aqui?
Acho que
tem alguém. Não, porque eu tô ouvindo barulho de lá. Oi.
Quando você fala que a gente nasce com o cérebro em branco para não repetir os padrões, mas a cultura que você recebe depois vai repetir.
Não, mas aí são padrões da cultura. Não os seus padrões emocionais de vidas anteriores. Não a tendência kármica, ou seja, de negação do karma, te levar sempre a negar o karma do mesmo jeito. Gente, isso é muito interessante. Basicamente, você reencarna para ter a experiência daquilo que você não tem sabedoria. O que gera a maior atração para a gente reencarnar é justamente o vazio da consciência, aquilo que a consciência sente, mas não consegue reconhecer. Como consciência, sente e não reconhece. E a gente interpreta esse sentir não reconhecido de várias maneiras. Eu explico isso nos cursos. A gente interpreta primeiro a gente coloca uma repetição, preenchimento de surgimento de tempo, espaço, e a coisa vira emoção. Emoção é o coletivo de pensamentos não entendidos, e o pensamento não entendido é o sentimento não compreendido, não reconhecido. Então, o que você sente, não reconhece, não compreende, você acaba acumulando até virar um pensar que não é entendido. São os pensamentos, vamos dizer assim, base, é o pensar que não tem resposta. E os pensamentos e a resposta se juntam e formam emoções. Emoção é a manifestação no espaço do potencial do pensar que não se realiza porque não tem resposta. Estranho falar assim, mas isso é o karma. Então o karma está sempre nos levando na direção do desconhecido. E o desconhecido gera medo. Porque a gente gosta de cumprir expectativa. O que é o desconhecido? É a não expectativa. Se você começa a abrir mão dos referenciais que te garantem o conhecido, tudo vai se tornando desconhecido. Você para de ter medo do karma. E aí entra a resposta do Paulo. É a redução do medo que dá essa leveza. Porque você começa a viver o karma e não a fugir dele. Se você começa a fazer isso com certa tranquilidade, você muda algo na sua relação espírito-consciência. Não é espírito-corpo, é espírito-consciência. E eu tenho a impressão que os caras que tiveram uma grande sacada ao longo da vida e pararam de reencarnar na Terra são os que passaram por esse processo. Fala.
Então, eu vejo um grande problema, porque assim, culturalmente a sociedade, ela, até financeiramente, é interessante para a sociedade te criar expectativa de futuro. Você pega uma propaganda de plano de saúde, aquele da linha, do ministro, com a linha, dos filhos, dos netos, é uma expectativa que a gente vai ter, e o medo de não alcançar isso. Então, o tempo todo uma expectativa. Eu estou vendo uma coisa muito mais tensa com relação a essa criação de expectativa. E aí, como lidar com o mundo assim, né? Já que você citou Nietzsche, como empregar o tal do amor fátil, o amor do mundo como ele é?
A gente não tem que tomar um cuidado, que esses caras tiveram as ideias, por exemplo, o mestre do Nietzsche, né, se matou. O Nietzsche, ele, no fim da vida, ele era frustrado e ficou louco de sífilis e também teve uma morte nada agradável. E assim, muitos desses caras que tiveram as percepções viram pedaços, conseguiram traduzir para as ideias e traduzir para o conceito, para o texto, algo que está intrínseco ao sistema físico-espiritual da reencarnação e do karma. Mas eles tiveram propostas de solução em termos absolutos, que não eram praticáveis. Daí a proposta de meio termo. Se a gente for radical com isso, a gente vai ficar louco, vai acabar se matando também. É achar o meio termo. Senão a gente não funciona. Eu sempre falo, a gente precisa funcionar na sociedade. Nós já temos o tal do véu, as máscaras. A questão é você não ser controlado pela máscara, é você usar a máscara a seu favor. A sociedade espera que você faça algo para ter tal resultado. Você pode, na máscara aparente, anuir com a produção do resultado, mas usar o seu processo para chegar a um resultado e não fazer o processo que a sociedade espera. Atrás da máscara, o que você faz é seu. Mas a maioria de nós, quando veste a máscara, vira escravo da máscara. Se, para a sociedade, se você funcionar, tá bom. Mas a gente acredita na idealização de que a gente precisa funcionar como a sociedade quer. Mas a sociedade não se interessa por isso. Ela quer o resultado. Se você tiver a aparência, para a sociedade basta. Tanto que é só olhar como isso funciona na casta política. O cara tem uma aparência. E aquela aparência é suficiente para a massa. quando começa a aparecer incongruência entre o que acontece atrás da máscara e a máscara, aí você tem panelaço, você tem revolta, mas é só quando isso se torna também aparente, senão está todo mundo feliz. Só que em vez de você corromper o sistema para reforçar o atendimento das suas expectativas e esperanças, você pode deixar sua máscara como um ponto em que você faz a sua função na sociedade, mas o mecanismo é você. Em vez de usar isso como instrumento de poder, é um instrumento de abrir mão do poder, sair da estrutura do poder. Vai ter uma aparência de que você está funcionando como todo mundo, e você vai oferecer os resultados que os outros esperam de você, mas você vai fazendo a coisa. E não precisa esperar de você um resultado. Ah, eu planejo. Eu ajo. Mas eu não conto com o resultado. Todo mundo vai contar com esse resultado. Você não precisa. A questão é, onde você está pondo sua energia? Onde está sua atenção? São pequenas coisas, né? Quando a gente torce para algo dar certo, a gente tem esperança. Então, uma das coisas que eu me observo é o não torcer para dar certo. Se é algo que eu não tenho influência, eu tento não esperar nada. Se é algo que eu tenho influência, eu vou fazer, eu vou trabalhar na direção da execução daquilo. Eu estou tentando fazer isso. Eu consigo sempre? Não. Mas eu estou tentando. Eu estou experimentando. Funciona? Não sei. Para mim está sendo um experimento em andamento. O que eu estou fazendo é compartilhar uma loucura. Né?
Parece uma coisa de desapego mesmo.
É um desapego.
Fazer pelo fazer, mas não se comprometer.
E é um desapego curioso. Para algumas pessoas até mais difícil. Porque é um desapego. O desapego da expectativa também é o desapego do outro. Porque se você tenta cumprir a expectativa do outro, que é muito comum, né? A sua expectativa não é fazer a coisa, a sua expectativa é cumprir a expectativa do outro, às vezes. Depende, é perfil de personalidade. Abrir mão disso é um desapego com relação ao outro. Não só com relação à própria expectativa do fazer, mas a expectativa da expectativa do outro. Não, a gente tem experiência, a gente tem memória. A gente tem memória. A questão é a gente gerar a tal da regra, assim, olha, já fiz tantas vezes isso que eu sei que vai dar certo, eu já conto com que isso vai dar certo.
Então, só que quando você coloca muita expectativa, já aconteceu comigo, de você colocar tanta expectativa, que aquilo não acontece.
É você que quebra o sistema.
Vai prorrogando aquilo e você fala, não, amanhã vai dar certo isso. Aí você vai piorando a coisa. E quando você não põe expectativa nenhuma, às vezes em 1, 2 dias a questão se resolve, estou falando de coisas práticas.
Sim. Sim.
Dois dias se resolve e pronto. E quando você coloca expectativa, aquilo vai prolongando e aquilo vai te gerando mais ansiedade.
E se eu te falar isso tem algumas explicações que congruem, partindo da física, que explicam isso. Na física.
Eu me policio muito.
Não,
não coloco expectativa na área.
Não, se a expectativa é você projetar no tempo uma energia em função de algo. Se você projeta a energia em função desse algo, primeiro, se isso tem um componente emocional, a energia que você está jogando para frente no instante do tempo é uma energia com alto teor de caos, é uma energia de desordem. E você preenche aquele instante no tempo já com energia, então aquele instante no tempo, aquela coisa, está tentando virar realidade, só que com mais caos do que ordem. Mesmo que os fatos vão naquela direção, eles vão tender a desviar de onde já tem o espaço está ocupado. Você já tem quase matéria, você já tem quase algo se realizando ali. Todas as outras possibilidades ficam mais prováveis Porque aquela que você está gerando expectativa já está ocupada pela energia da expectativa. É uma explicação, parece boba, mas ela é equacionável. O que é ridículo é que ela é equacionável. Só não dá para conectar a expectativa humana na equação, mas eu coloco em termos de energia. Se você começa a colocar uma curva de probabilidades com alto teor de caos numa região do espaço, você desordena o potencial do vácuo. E se você tem uma possibilidade de surgimento de nuvem probabilística, aquela região é a única que não vai ter nuvem probabilística disponível. Você vai ter uma região em branco, que você não pode realizar nada porque já tem um trabalho sendo feito. É o trabalho da expectativa. Então, fisicamente, o nosso mundo mecânico está mostrando para a gente que isso é uma zica.
Exatamente, é uma zica. E depois acontece, você fala, putz, para que eu torci tanto esse negócio acontecer? Deu tudo errado e não era o que eu estava esperando. Pronto.
Então, é uma relação de não perceber. É causa e consequência. Algumas pessoas já pensam, olha, parece que quando eu não torço por aquilo, a coisa vai. Quando eu esqueço, funciona. Quando eu fico ansioso, não funciona. Experimentalmente, no nível subconsciente, a gente percebe. Mas não é uma coisa que a ciência vai aceitar.
E o sistema alimenta a
expectativa. Então, isso é uma coisa que é, eu acho que é um ponto meio traiçoeiro. Porque ninguém gosta de ver a expectativa, mas às vezes a expectativa é um mecanismo que te faz ter o maior prazer do que
é. Então, não, é uma coisa, não é uma coisa voluntária, mas é um mecanismo do corpo encontrar recompensa. Então, isso é uma coisa muito curiosa. É, isso chega a um ponto que vira... Por exemplo, vocês já viram pessoas que se machucam, que cortam a si mesmas, ficam fazendo cortes? Por que a pessoa faz isso? Porque depois da sensação da dor, o corpo é inundado com endorfina. E aquilo dá um barato. A pessoa não faz o corte pela dor. Ela faz o corte, ela se machuca pelo prazer seguinte, pela sensação que vem depois. Porque aquele, o queimar e o ardor, a pessoa vai se acostumando intelectualmente a justificar a coisa, porque ela sente o barato depois. Mas quando começa uma coisa dessa, ela não tem noção do que ela está fazendo. E a gente faz isso com várias coisas. Os processos autodestrutivos das pessoas, em geral, são um perfil parecido com isso. Você, eu não quero ficar ansioso em torno de algo, mas se a minha experiência de repetição, isso é caminho neural, meu cérebro está fazendo isso. Se, às vezes que eu fiquei ansioso e depois a coisa aconteceu, eu tive um prazer muito maior do que às vezes que eu não estava ansioso e a coisa que eu queria aconteceu. Mecanicamente, se eu não estiver atento, eu vou cair na repetição da tendência de ficar ansioso para ter uma recompensa maior quando der certo. Entendeu? É, esse é o caminho que ele está falando. Agora, conscientemente, uma pessoa que tem a tendência a querer coisas não exequíveis, ela não vai ter essa recompensa. Então, quem quer coisas... Quem gera ansiedade por coisas simples, exemplo bobo, né? É você ficar no ponto de ônibus ansioso para ver um ônibus chegar. Em algum momento ele vai chegar. Ele vai vir, uma hora ele vai vir, a não ser que seja de madrugada. Então a pessoa vai criando ansiedade, mas é uma coisa, vai passar um ônibus. É diferente de... É diferente de você... Oi?
Depende de onde ele está, porque o ônibus demora muito.
Então, mas em algum momento vai vir. A questão, nem que seja o próximo, nem que seja na manhã seguinte. Em algum momento vai passar um ônibus. Não, é que... Então, é que a questão é o tipo de... O qual tem gente que gera essas ansiedades, expectativas o tempo todo, com tudo, né, Bocão?
É, outro ponto.
Então, mas...
Ou então, eu vou sair daqui, vou fazer não sei o que, porque a pessoa não consegue nem ficar ali.
Então, mas... E a pessoa que gera expectativas altas com coisas mais difíceis?
Não tem esperança que o ônibus passe.
Por exemplo, olha, a pessoa tem expectativa de ver um pombo verde. Deu para entender? Quais as chances dessa pessoa? E a pessoa às vezes fica na expectativa, ela não vai ter a recompensa. E se a pessoa alimenta coisas assim ao longo da vida? Gente, eu não estou brincando, tem gente que faz isso. Tem gente que gera expectativas, por exemplo. Ah, eu queria que aquela pessoa gostasse de mim. E a pessoa não tem interesse em gostar. Ah, eu queria que isso... Ah, eu queria tanto acordar rico amanhã. E a pessoa não faz nada para ficar rica. Nem jogar na loteria ela joga, para poder ter uma chance de ser enganada.
Você está sem esperança. Eu li no segredo.
Pior é que eu li. Foi uma das melhores comédias que eu li nos últimos anos. É muito divertido aqui.
Assim, um exemplo chulo, assim, mas fura fila. Olha o nome que coloca. Fura fila. Já é pra você barbear.
É, mas aí é uma ideia. Né? Conceitualmente é um retrato da sociedade. Né? É, se começar a conversar com a gente chama pura fila, é ridículo, né? Mas vamos lá. É, mas tem a ver com a nossa sociedade, tem a ver com a nossa cultura, né? É um projeto de lei de Gerson. Triste, né? E inclusive a lei de Gerson levou o Gerson a ser um depressivo. A maneira como a gente leva essa, eu estou falando dessas expectativas, tem padrões de recompensa que a gente sente, a armadilha está por aí em certo ponto. A gente tende a gerar esperança, a gente tende a gerar essa condição de esperança. E não tem uma fundamentação garantida para você não fazer isso. É uma proposta de você olhar como você funciona e ver se você quer experimentar uma coisa diferente. O que nós temos hoje é uma coisa que não é algo assim que a ciência não aceita, não está comprovado, mas está lidando com os sintomas sem saber o que é, que nós estamos mais sensíveis. Eu estou sentindo mais a mim mesmo. Eu estou sentindo mais todo mundo que está em volta. Estou sentindo mais as energias, as intenções das pessoas, estou sentindo os desencarnados, estou sentindo o meu ambiente, estou sentindo o meu entorno, o meu redor. Está muito mais intenso isso. Está muito mais intenso. Está muito mais fácil perceber como eu respondo a qualquer estímulo. Eu estou muito mais perceptivo de mim agora, cada um está mais perceptivo de si mesmo do que estava nos anos anteriores. O sustentar das respostas antigas como certezas, como referências para você gerar as novas expectativas e esperanças estão gerando depressão. Porque você está sentindo incongruência entre o que é possível e o que é esperado. Você está sentindo a incongruência. A gente está sentindo disparidade do que é possível nas linhas. Você está sentindo a sua linha do tempo. Você não consegue ler. Você não consegue entender. Você não lê como... Você tem algum treinamento que você não consegue ver nem um segundo à frente. Mas você está sentindo a tendência de movimento. E as suas esperanças e expectativas não estão dentro do seu cone de possibilidades. Porque você está fundamentando essas esperanças e expectativas em coisas que não são... que não são garantias. Você está considerando certezas coisas que são eventuais. São, em geral, ideias, são ideais. Muitas delas utópicas. Algumas podem ocorrer se você trabalhar. Não basta esperar por elas. Você precisa fazer acontecer. E essa condição de idealização é a que nos faz esperar pela utopia, em vez de trabalhar para que aconteça um mundo que você goste. Não um mundo melhor. Porque para falar melhor, eu tenho que ter um conceito do que eu estou buscando, mas um mundo que você goste. Você pode gostar do mundo atual e você pode gostar mais do mundo que você constrói. Ou gostar menos do mundo que resulta da sua interferência.
Seria o amor forte, obviamente.
Em certa medida, é isso. Em certa medida, é isso. Que é um desafio, né? É um desafio. Agora, como funcionar é que eu fiz essa brincadeira da máscara. Porque é uma coisa que eu tenho tentado fazer. O que eu me planejo para fazer, eu olho quanto isso pode ser congruente quanto o que a sociedade precisa que eu faça. Não porque a sociedade tem uma expectativa, mas porque eu acredito e escolho acreditar na mecânica das coisas. A partir da mecânica do mundo, eu faço as minhas inferências. A partir da história, eu faço as minhas inferências nas possibilidades de futuro. Eu tento não contar com resultados, mas eu tento planejar uma coisa encadeada. Possibilidades. Então eu fico pensando nas possibilidades a partir de cada ponto. Cada ponto do futuro em que eu tenho um plano, tem um leque de novos planos. Senão não funciona. Se eu não fizer isso, eu estou gerando expectativas e esperanças. Eu tenho um caminho mais desejável? Tenho, mas eu não conto com ele. Eu estou tentando fazer isso? Estou. Consigo fazer sempre? Não. Eu gero expectativas? Gero. Eu fico ansioso com as coisas? Fico. Eu não sou uma máquina. Eu estou lidando com as minhas emoções. E eu tenho caminhos de preferência que eu não consigo não ficar ansioso. Eu estou experimentando como vocês. O que eu estou fazendo é eu estou optando também por compartilhar o experimento. Como eu compartilho o experimento que eu fiz comigo de clarividência e abri a clarividência, eu comecei a compartilhar minha experiência fora do corpo e as técnicas que eu usei para ensinar a experiência fora do corpo. Eu escolho compartilhar algo que eu gosto, que é conhecimento em ciência e conhecimento em espiritualidade. São escolhas minhas. Eu escolho compartilhar isso também. Uma forma de experimentação que eu estou fazendo e que nos últimos anos tem dado um resultado que eu acho que é interessante. Eu estou, a despeito de não reduzir o peso, me sentindo mais leve. Tá? Embora a balança esteja mais ou menos na mesma região, né? Aterrorizadora que ela mostra para mim toda vez que eu subo nela, né? Que não é frequente. Oi? Eu falo que isso é controle. Isso é controle. Eu já tive esperanças de subir nela em um número menor. Hoje eu simplesmente eu subo nela para constatar aquilo que eu já sei. Né? Eu parei de ter essas esperanças. Né? Mas. Oi?
Tira o tênis com o meu. Calça jeans.
Ah, isso é boa. Ah, controle de impacto. Pelas da máscara, né? Tem um véu. Tá. Essa condição de reduzir as garantias, de sustentar uma condição de dúvida, o que no começo era estranho, parecia que eu estava me punindo internamente. Eu falo, não, mas isso, sabe, eu ficava simplesmente em um circuito, né, naquela dúvida hiperbólica cartesiana, aquela coisa assim de duvidar de tudo. Foi gerando uma condição de leveza. Porque é uma leveza. É estranho explicar isso. É uma leveza, porque você não se sente limitado. E no momento em que você abre a possibilidade de coisas que antes eram limitadas, você começa a sentir diferente, a pensar diferente, a inferir coisas diferentes, a chegar a conclusões que você não chegava antes. Isso é uma coisa curiosa, porque as conclusões são leves. Você tem um conjunto de possibilidades, olha, se isso, 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 então aquilo, só que não são certezas. Essas premissas são leves, porque o resultado também é uma premissa leve. Então, se eu usar isso numa outra estrutura, não tenho garantias. O que eu tenho é uma possibilidade pensada. Se for por esse caminho, então eu tenho algumas possibilidades já pensadas. Mas eu tentar não sustentar expectativa. Mas quando gera algo que está no campo de risco emocional, ou está no campo do vazio de sabedoria, que é o karma, você tem menos controle emocional. Então isso se tornou também uma espécie de termômetro de quando eu estou me dirigindo a uma região de experimento kármico. As coisas que eu tenho mais dificuldade de não me envolver emocionalmente com expectativas e ansiedades são justamente aquelas que eu preciso experimentar, que são os componentes do meu vazio. E aí eu descubro que a região de conforto é o chover no molhado. Vai ficar vivendo aquilo que karmicamente não tem significância grande, porque são coisas que você já, vamos dizer, resolveu, que você já tem referência. Se deixar pela tendência do corpo de buscar conforto, que é uma coisa mecânica, uma coisa do bicho, do primata humano, a gente só fica na zona de conforto. A gente não vai para a experimentação do karma. E o que a gente é treinado a vida inteira é o quê? É para construir o próprio establishment de conforto. A nossa meta sociopolítica é anti-karma. E aí entra o desafio. Por que que é anti-karma? Porque você acaba não sendo exposto à condição de escolha. Quanto mais estabelecida a estrutura de uma sociedade, menos você pode se mexer se você é parte da estrutura. Senão a estrutura não funciona. Então a estrutura é mais rígida para não permitir que você se mexa. Quanto melhor estruturada a hierarquia, menos você experimenta o karma. Quanto mais controle quem está no topo da hierarquia consegue exercer, menos você tem livre-arbítrio. E a gente conversa aqui de vez em quando, a gente sabe que o pessoal que participou da criação da nossa espécie geneticamente, que gerou a curva de atração kármica para a gente vir para cá, tem um traço que hoje a gente chamaria de control freak. Maníacos por controle. Por quê? Se consideram seres superiores e que têm como incumbência, como encargo, controlar essa espécie inferior que foi criada meio que por acidente. A partir da tentativa de criar mão de obra, criaram seres inteligentes que não eram para ser inteligentes. Seres que atraíram espíritos com karma, que eles pensaram que iam ser só máquinas biológicas. E esses caras estão até hoje no plano espiritual tentando controlar. E é o que eles que a gente cita aqui de vez em quando, a gente fala que são as lideranças mais profundas do plano espiritual, naquilo que a gente chama de umbral, que Robson Pinheiro chama de dragões, e que algumas linhas chamam de os ancestrais. E caras do mesmo grupo, da mesma espécie, que se separaram e passaram a entender o conceito de livre-arbítrio de outra maneira, trabalham tentando incutir na sociedade noções de livre-arbítrio, dando a escolha para a gente, inclusive de escolher se quer escolher, né? É a escolha de viver a vertente do livre-arbítrio, né? Não é imposto, é apresentada a possibilidade. Então não tem hierarquia nem na apresentação do tópico, mas se você tem uma estrutura com pessoas acomodadas, todo mundo funciona numa hierarquia. Mas chegou num momento em que a natureza, a mecânica da Terra, gerou essa conexão diferente corpo-espírito, levando o corpo mais para perto do espírito, em que nós estamos ficando mais sensíveis às possibilidades não experimentadas. Nós estamos sentindo o vazio do karma como uma pressão nos levando para um lado diferente do que a sociedade nos conduz. Isso gera insatisfação o tempo todo. E essa insatisfação tem vários perfis de manifestação. Essa insatisfação, que é o karma nos tensionando para um jogo de experiências e a vida social para outro, gera ansiedade, depressão e uma série de outros, né, distúrbios de atenção, uma série de outros sintomas psiquiátricos e psicológicos que estão aparecendo hoje. Com grande volume, com grande intensidade. Os mais sensíveis sempre tiveram tendência a ter esses sintomas. Mas agora está geral. Está todo mundo mais sensível. E quem normalmente já era mais sensível, nos últimos anos, ficou loucamente sensível. Ênfase no loucamente. Né?
A gente está falando de ciências, não sabe a resposta, não se sabe realmente, eu acho que caminha também por isso, né? É o conforto da funcionalidade da ciência em contrapartida com a, com a própria percepção do ser humano. Então, mesmo que as coisas funcionem, a gente pensa no paradigma científico, a nossa percepção, que já está acontecendo, está levando para levemente para um outro paradigma de percepção. Isso vai, o conforto vai. Vai se tornar, acho que aos poucos vai se tornar um desconforto.
Então, já nós temos tendências agora a buscar outras formas de conforto, justamente porque o conforto não está satisfatório. E esse tipo de movimento já gerou a transição do controle teocêntrico do Ocidente para o controle antropocêntrico no Ocidente. Foi um deslocamento na curva de desconforto. As pessoas se sentiam confortáveis de ter a bênção de Deus, independentemente de morar numa pocilga, de trabalhar que nem louco e morrer cedo. Era satisfatório, bastou durante milênios a aprovação divina e a expectativa do paraíso após a morte, a esperança de ir para o céu. Chegou num ponto em que isso não estava mais satisfatório, porque as pessoas começaram a ficar mais sensíveis na virada do primeiro milênio. E aí, com os séculos seguintes da virada do primeiro milênio, houve essa tendência. Por quê? Porque ele teve um alinhamento crucis parecido com esse. Foi o dos 90 graus que nós estamos vivendo agora. Então, em torno do ano 1000. Essa mudança foi ocorrendo do final do ano, da década de 800, 890, 880, até 1200, 1300, a gente começou, em 1400 e alguma coisa, século XV, já estava o Renascimento em andamento, e iluminismo 1600 e pouco, já logo na sequência, 1500 e tanto para 1600 já teve a transformação, 1700 a gente já estava com tudo arrebentando, século XVIII. Então são séculos passando, mas as mudanças ocorrem em torno disso. Lembra que eu falei que essa crise da gente vai terminar lá para 2800? Mais ou menos como foi a crise do século do milênio passado. Já está chegando na próxima transformação quando a anterior está acabando. Legal, né? Esse o que eu queria então hoje, né? O que eu queria colocar era justamente esse ato que nós estamos sentindo com o aumento da autopercepção, esse vazio, esse ato, essa diferença entre a necessidade kármica, a necessidade da consciência e o que a sociedade oferece para nos preencher. A gente, de certa maneira, a gente cansou de correr atrás da cenoura pendurada na ponta da vara. Mais ou menos, chegou o ponto. A gente não está mais se satisfazendo em perseguir aquela cenoura. E aí muda um pouco o rumo da coisa. A gente começa a ficar criativo, a sair da trilha. Fala. Fukuda não está aguentando. Fukuda, fala.
Tem no meio de uma frase que diz que há duas maneiras de você fazer um burro andar com uma cenoura. O melhor é colocar a cenoura na frente.
Espero que não seja seguindo esse ditado. Mas nem sempre o que você espera, né? Ai, ai. Cruel. Antes de finalizar, porque senão eu esqueço de falar, esse Para quem já fez o curso de clarividência, amanhã a gente tem a oficina de clarividência. Toda oficina é diferente, mesmo quem já fez a oficina, a de amanhã vai ser diferente. Tem uma parte de exercícios, uma parte de mexer com a sua própria energia, método novo. Então, quem fez o curso antes, até de 2012 para trás, né? De 2013 para cá, já fez o curso no modelo novo. Mas até o de 2012 para trás, fez o curso no modelo mais antigo. A gente dá uma atualizadinha, vamos fazer um exercício ensinando os procedimentos novos e o método novo, sem explicar as justificativas, que isso é no curso teórico, né? Então, é bom fazer de novo para quem está afim de saber os porquês. Mas a oficina de clarividência é sempre uma experiência muito bacana para quem faz. Então, geralmente, você fica super empolgado quando faz a oficina. E mês que vem, no dia 17 de maio, a gente tem o curso de ferramentas para a nova realidade. Então, esse do dia 17. Esse é um curso. Você está misturando com uma reunião geral. O curso é dia 17. Então, dia 17 de maio, a gente tem o curso Ferramentas da Nova Realidade. Ou Ferramentas para a Nova Realidade, né? Para quem se lembra, a gente fez um ciclo de palestras no começo do ano passado. Era um curso que eu montei em 2013. E eu não ofereci, eu acabei desmembrando o curso num ciclo de palestras em fevereiro e começo de março de 2014. E eu resolvi montar novamente o material e fazer um curso. Eu vou oferecer agora no formato de curso, está atualizado, foi todo refeito. Até porque nós chegamos num ponto que deu para sacar. Agora, ainda mais esse ano, que é o ano da autopercepção, né? Que as ferramentas podem funcionar de uma maneira diferente. Até foi interessante desse distanciamento da virada de final de 2012 para cá. Deu tempo de sacar algumas coisas e o curso está bem mais interessante do que ele tinha ficado em 2013. Tem muito mais conteúdo, tem muito mais significação prática para a gente agora. São ferramentas práticas, são coisas que eu vou falar sobre o que a gente está percebendo diferente, que a gente está sentindo diferente, e fazer algumas propostas, né? Ensinar algumas técnicas, fazer algumas propostas de usar essas técnicas para funcionar espiritualmente de uma maneira mais bacana. E com a intenção de que você ache o seu ponto. Essa é a intenção. Achar o seu ponto. Como funcionar. Qual o seu equilíbrio entre o funcionar na sociedade e o aceitar de si mesmo como alguém mais espiritual, mais ciente da sua própria espiritualidade e de quem está em volta. Está difícil agora, para muita gente, lidar com a pressão espiritual. Está sentindo o humor dos outros em volta com facilidade, as pessoas estão somatizando doença com rapidez. Nós estamos num período assim, a pessoa... Qualquer alteração emocional gera doença, gera sintoma. Está muito forte. As pessoas estão muito mais sensíveis. Quem já é sensitivo está muito mais volátil. Mas para quem pratica autocontrole, autoobservação, também tem condições de ficar muito mais ciente das possibilidades. E aí nós vamos falar nesse curso. É um curso, eu fiz um esforço para manter ele num dia só. Eu tinha até material para fazer maior, mas qualquer coisa a gente faz um outro tipo de oficina consequente depois para passar mais material quando surgir necessidade. Consegui compilar o material para dar num domingo só, tá? Quem está interessado, eu tenho jornadas programadas para junho, mas eu preciso ainda só acertar qual domingo vai ser, qual fim de semana vai ser, e a gente coloca. Se alguém tiver interesse em algum curso específico da nossa programação, é só deixar ali com o Thiago, que ele põe na lista de intenções de curso também. Quem tiver afim já de se matricular para o mês que vem, já pode se matricular, pode fazer reserva, matrícula, pagar o curso, você que sabe. Mas para quem for fazer amanhã, não deixa de falar com o Thiago antes de ir embora. Para quem for fazer oficina amanhã comigo, não deixa de falar com o Thiago, tá? Amanhã a partir das 10 da manhã. Esqueci de falar alguma coisa?
Grupo de filosofia.
Grupo de filosofia. Nossa, bem lembrado. É o seguinte. Oi? Bem lembrado. Ele veio hoje só para falar isso. Ele veio só para falar isso. A gente tem uma turma de filosofia hoje andando. A gente tem uma turma que se reúne duas quartas-feiras por mês. É um curso que já está andando há mais de 4 anos. E eu quero começar um outro grupo. Né? Já teve um grupo que durou uns 4 anos também, mas aquele a gente terminou para começar esse novo, que era um grupo de epistemologia. Esse atual não. Esse aqui é um grupo de discussão filosófica seguindo a linha da história da filosofia. Esse novo que eu quero começar é um grupo para tentar seguir a linha da filosofia, também na linha da história da filosofia, mas vai ter um traço mesmo de, que eu falo que é centro filosófico. Ele vai seguir a linha da história com foco na filosofia, né? E não no caso do outro, que tinha sido mais epistemologia, que era a teoria do conhecimento. Esse atual teve um enfoque muito histórico nos primeiros anos, e a gente entrou num processo mais de discussão filosófica, reflexão filosófica. A gente só não anda ao redor do pátio, mas é um grupo bastante peripatético. Não abram mão do peri, não é apenas patético, tá? Que a gente tem uma dinâmica de conversar sobre os assuntos, e a gente está seguindo a discussão do entendimento, os textos de filosofia, e isso vai mudando a maneira de você ver as coisas. Tem sido extremamente revelador ao longo desses anos do curso de filosofia, o pessoal que participa, né? Hoje a turma está pequena, mas é significante ver a diferença de visão de mundo. Você começa a saber de onde vieram as coisas, de onde vêm os conceitos que você usa hoje. Isso ajuda muito no processo espiritual de desmontar certezas. Porque você, seguindo o caminho da história da filosofia, você encontra onde os conceitos atuais que você trabalha, que você usa no dia a dia, apareceram. E é meio cruel você descobrir que uma coisa que para você é um conceito básico de vida foi inventado por alguém com data. Ele escreveu isso no papel, antes não existia. E para você é parte simplesmente da vida. Você usa como referência para fazer suas escolhas. E considera que aquilo é uma coisa da natureza, como se fosse feito por Deus ou que nascesse de uma árvore. Não, foi inventado na cabeça de alguém. E esse caminho é um caminho muito interessante. E é um caminho, eu falo que ele é desestruturador da hierarquia. Você começa a questionar as coisas. Peraí, da onde está vindo isso? Da onde vem essa certeza? Da onde vem esse poder? E eu acho barato desestruturar a hierarquia, tá, gente? Isso é a minha veia anárquica muito forte. Mas não se enganem, eu não sou um anarquista caótico, eu sou um anarquista funcional. Eu acredito na possibilidade da anarquia funcionar pelas especialidades das pessoas, e não que a anarquia levaria ao colapso da sociedade. Eu acredito que levaria ao colapso da autoridade, mas ao funcionamento pelas especialidades. Agora a questão é como chegar lá, né? Trocar uma grande hierarquia por pequenas hierarquias não resolve nada. A questão é a anarquia mesmo. Então, esse curso de filosofia, eu estava querendo marcar uma reunião com o pessoal para a gente formar esse grupo. Eu tinha até, isso é meio, quer ver? Eu tinha reservado, blá 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 blá. O Thiago foi para lá? Ele foi no telefone? É que eu tinha conversado com ele, agora eu queria ver se ele confirma o que eu tinha pegado aqui. Que era para a gente ia pegar no mesmo dia da reunião geral, que era o dia 24 de maio, fazer uma reunião, marcar um horário. Eu só queria confirmar com ele o horário que ele marcou a reunião geral, para a gente fazer em outro horário um bate-papo com as pessoas. Ou a gente pode fazer num dia de palestra mesmo, que eu estaria disposto a fazer isso também. Poderia até ser antes. Aliás, eu tinha reservado aqui ou fazer num sábado, só para saber, quem pode vir aqui no sábado à tarde? Quem está afim de fazer um curso de filosofia? Tá, tem alguns aqui que estão afim. Se a gente marcar no sábado à tarde, para a gente fazer a reunião antes da palestra, aqui no salão, a gente marcar umas 4h30 da tarde, 4 da tarde, pode ser? Pode vir umas 4h30 da tarde? Porque eu acho que se a gente marcar antes das 5, tá bom. Marcar umas 4h30, que dá tempo da gente terminar a conversa. Porque eu apresentaria o modelo do curso e a gente poderia fazer isso no 25, sábado, dia 25 de abril agora. Agora, eu não sei se está muito em cima. Porque eu esqueci de falar isso semana passada, antes do feriado, né? Dia 28. Eu esqueci de falar. E aí, a gente tem a possibilidade de fazer isso, por exemplo, no dia 9 de maio. Que é um sábado depois do Dia das Mães. Que eu acho que até dá tempo da gente falar com mais gente, convidar mais pessoas que estão interessadas, que deixaram o nome, para a gente poder contatar essas pessoas. Sim, fica muito em cima. Então, vamos deixar então para 9 de maio? É que eu não sei, eu não queria marcar antes do Dia das Mães ali, né? A gente vai ter no salão, eu não vou porque eu vou estar na fila para comprar o presente da minha mamãe. Né? Nada contra as mães, os presentes das mães, mas pô, sempre tem esse tipo de argumento. Depois fala, eu não entrei porque foi a reunião de formação foi no sábado antes do Dia das Mães e foi uma loucura, eu estava no shopping.
Preenchendo
o
cupom,
nossa, essa é de doer. É que eu ouço isso de vez em quando. Eu fico meio assim, né? Falando, mas você não percebe que às vezes quando isso acontece, você já fez uma escolha? Você já fez uma escolha. Você poderia se programar e fazer essa compra antes, fazer em outro momento, né? Mas você deixou para a última hora, você fez a escolha de deixar para a última hora. Né? Você já fez a escolha de substituição, né? Mas, fazer o quê? Vamos deixar, então, você põe na sua agenda aí já, e o pessoal põe na sua agenda. Vamos fazer a reunião, então, dia 9 de maio, 4h30 da tarde? Então, vamos começar a divulgar. Para quem vocês sabem que está interessado, vai pegar a reunião de vocês?
Não sei, a gente vai aproveitar o dia 10 de maio.
Esqueceram que era dia das mães?
Exatamente, a gente está pensando
em
questão, mas não tem nada certo.
Marca. Tá. Então, a gente vai fazer a reunião de formação de filosofia, 9 de maio, 4h30 da tarde. 16h30. 16h30. Tá bom? Tá feliz agora, Bocão? O Bocão tava ansioso com isso daí. Ele tá com muita esperança de que ia começar o curso e gerando expectativa. Os que não começavam. Oi. Ah, tá. Não é. Ficou até mais tarde do que eu pretendia hoje. Até porque tem curso amanhã, eu não costumo esticar muito, mas hoje acabou ficando. Tá. Então, para o curso amanhã, quem for fazer a oficina, confirma com o Thiago. Quem já vem no dia lá da formação, já deixa o nome com o Thiago. Ele fala, eu venho na reunião dia 9 da filosofia. É recomendável que a pessoa pelo menos me conheça, veja uma palestra ou duas minhas para participar disso daí. Mas não tem pré-requisito. Vocês podem convidar pessoas que vocês acham que gostariam de participar desse tipo de assunto. Tá? E aí na reunião nós vamos escolher... Vamos definir a partir do calendário do CEFL, da minha agenda, que dias são possíveis, aí o grupo vai. Vamos tentar chegar num consenso quando que é possível ter aula e qual a frequência, se vai ser uma vez por mês, duas vezes por mês, toda semana. A gente vai definir isso na reunião. Então a gente não sabe quando vai ser, qual a frequência. A gente vai acertar isso na reunião. Tudo bem? Tá, então se quiserem trazer gente para participar, beleza. É um curso, ele vai ter uma mensalidade, mas é um valor que é mais barato em termos de custo de horas do que os outros cursos no CEP. O pessoal atualmente faz 4 anos, que está pagando uma mensalidade de R$ 60. tá? É, e a gente vai fazer algo parecido, não vai ser muito fora disso se não for a mesma coisa. Tá? E uma parte disso fica para o CEFLI para pagar a estrutura, que nada aqui é de graça, né? A gente não somos uma instituição governamental, somos uma associação, né? Muito parecido com um Grêmio. A pessoa que juntou e paga as contas. E que é bem, né, é um processo bem doloroso de vez em quando. Então, também é bom informar isso de saída. Quem for fazer o curso vai ter algum tipo de mensalidade, o valor eu ainda não tem, não sei se vai ser isso. Se formar uma turma maior, a gente até pode diminuir esse valor, não vejo problema nisso. É uma questão mesmo de tempo e reciprocidade. E tem uma coisa muito interessante. A gente tentou fazer um projeto desse de graça. Isso eu preciso comentar. De graça. Ele não durou um ano. O grupo seguinte, eu comecei a cobrar, ele durou 4 anos. O atual, a gente cobra, durou 4 anos. Todas as minhas experiências de oferecer alguma coisa de graça continuada não funcionaram. Dinheiro é representação de energia. Quando a pessoa põe dinheiro, ela põe mais energia no processo. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Tá? E não adianta ser um negócio simbólico, R$2, não. Tem que ter algum esforço seu. Tá? Tem que ter algum esforço seu também. E a gente acaba montando materiais, montando aulas mais bacanas, porque aí eu posso, como já aconteceu, né, fazer alguma coisa mais legal. Né? Acho que é isso. Semana que vem tem palestra? Ah, é. Aí, que beleza. Eu já não ia falar da semana que vem. Semana que vem, feriado em emenda. Não é? Em emenda. Emendaremos do dia 18 até dia 21. Então, não teremos palestra. Próxima palestra é comigo, no dia 25. Depois tem outro feriado. A emenda do 1º de maio. E aí, a próxima palestra já é no dia 9. Então, a gente tem uma palestra. Oi? Sexta. Já está preocupado com os empregados que não vão trabalhar, não vai fazer cobertura, já vai ter policarbonato para cortar, alumínio para entortar. Essa vida de empresário brasileiro, viu? Quem mandou votar na Dilma? É tudo culpa da Dilma agora, até o feriado de 1º de maio cai na sexta. Vamos fazer um relaxamento antes de ir embora? Quem não desligou o celular, por favor, agora desliga. Pode não, falar. Nossa, ah, é? Nossa. E eu estou no limiar do suar aqui. Antes que eu esqueça. Se não acabar esquecendo, né? Isso aqui é seu. Ficou. Ah. Nossa, a gente está. Uma temperatura totalmente suave aqui. Diria até alegre. Nossa, que silêncio bom. Então, vou pedir para vocês descruzarem braços e pernas. Fechem os olhos. Inverte a luz pra gente. Obrigado, Nilson. Né? Valeu. É bem simples, nada demais. Eu sugiro que qualquer prática espiritual seja iniciada pelo silenciar, aquietar o corpo e a mente.
você fica quieto por um minuto assim, você começa a sentir o corpo e onde está pegando. Aproveita para se alongar, espreguiça, estala os ossos. É o momento de você acertar a posição do seu corpo, ficar em paz com ele. E aí relaxa, deixa a mente atenta, em silêncio, relaxa o corpo. Sua mente acalma, mas fica focalizada, sentindo o seu momento. Presta atenção na sensação de si mesmo. Silêncio. Relaxa o corpo. Sinta a sua respiração. Preste atenção no fluxo de ar. Deixa o corpo relaxar, mas a mente atenta. Sinta o ar entrando e saindo do corpo. Tente sentir que o ar é vida, o ar é energia vital, o fluir do ar mexe com você. Respiração. Tenha a mente lúcida, as emoções brandas. Sinta-se tranquilo, vivo. fim de sentir. Tranquilidade, mas vitalidade. Sinta energia vital fluindo por você. Conforme você respira, vai sentindo que a vida da natureza, a vida das árvores, a vida que vem do sol, da luz e do calor do sol, que banhou o ar que você respira, está circulando dentro de você. Acompanha, sente o caminho do ar. Sente essa energia interagindo com você. Sente que você está se integrando pela respiração do ar, com a luz do sol, com a vida na natureza, e sua mente vai se acalmando. Sente o caminho do ar entrando pelas narinas, passando por dentro da cabeça, descendo pelo pescoço, preenchendo seus pulmões, te enchendo de vida. E quando você solta o ar, a tensão do seu corpo vai se transformando, vai se dissolvendo no ar que sai. E quando ele sai de você, já não tem mais tensão, não tem mais ansiedade. Essa energia do ar te renova. Sente a mente lúcida, o corpo relaxado. Quando você fecha os olhos, o seu corpo está programado para dormir. Mas cabe a você, pela força de vontade, se manter acordado. Se você achar que ajuda, fica de pé. Mantém a mente lúcida. Sente a força da natureza, a energia vital, a luz ancestral das estrelas, a vitalidade do sol, o brilho da lua. Por dentro de você, a cada fôlego, essa energia vital te renova, ela se espalha pelo seu corpo. Sente essa vitalidade inflando e desinflando os pulmões. Mas a energia, a força vital mesmo, ela atravessa a matéria, vai além do ar, e ela vai reagindo com você como espírito. Tenta sentir essa força vital do seu jeito. Cada um sente energia de um jeito. sinta do seu. Não importa se é uma vibração, um calor, um som, um frio ou a pressão, ou luz, o que quer que seja, a maneira como você sente a energia vital é só sua, mas ela se espalha, ela pode ir além dos limites do seu sistema respiratório, do seu peito. Tenta sentir, presta atenção. A atenção é a lente de aumento. Se você presta atenção, a energia fica mais forte. Sente. Sente a vitalidade fluindo. Sente sua respiração. Sente a vida fluindo para além dos pulmões. Do seu jeito, a sensação de vida, a sensação de energia se espalha por todo o corpo. Essa sensação espiritual, ela se espalha por você como espírito. Não tem limite na matéria do corpo. Sente. A cada fôlego, essa energia fica mais intensa. Todo o seu corpo, mais vitalidade. Sentindo energia vital, você percebe que ela não está contida no corpo físico e que você, como espírito, é maior que o corpo. O corpo espiritual acompanha o corpo físico, mas a aura vai além. Você, como espírito, não é só o corpo espiritual, é o corpo espiritual e a aura. E a aura se expande, fica do tamanho dos seus braços abertos. Você é capaz de sentir a energia vital fluindo, não só por dentro de todo o corpo, mas além do corpo. Não importa qual seja a sensação, ela pode se expandir. Tente sentir que você não está limitado ao corpo. Tente se sentir expandido para além dos limites do corpo. sente a sua energia por toda a aura. Você é capaz de sentir sua aura, você é capaz de se sentir além do corpo, todo o entorno do corpo também é você. Se tiver alguma coisa perto, permeando você, permeando a aura, compartilhe a sua energia. Compartilha com respeito. Às vezes nós não estamos aptos a compartilhar um sentimento impessoal como simplesmente o bem-querer pela vida, um amor à vida como um todo. Então, simplesmente, pense quanto você gosta de viver, de estar vivo e de ser vivo. Tente pensar em quanto você gosta de sentir a vida, seja ela espiritual ou física. Foque na sensação. Compartilhe essa sensação. A sensação de amar a própria vida é um reflexo do amor à vida como um todo. Compartilhe essa sensação. O gostar de viver é um aspecto do amor à vida. Compartilhe com respeito, que você também é respeitado. Compartilhe com bem-querer, que você também vai ser bem-quisto. Você, independentemente de ser encarnado ou desencarnado, está permeando sua energia. E se estiver compartilhando com respeito e com bem-querer, deixe a energia fluir para você também. Deixe essa energia te reforçar, te despertar, te revitalizar. Misturamos nossas energias, o todo é maior que a soma das partes. Surge algo mais. Da sinergia surge um potencial de criação da humanidade, da nossa condição espiritual, experimentando a vida na Terra. Sente. Sente a vida fluindo por você. Compartilha isso. Além dos limites da sua aura, a vitalidade se propaga, irradia. E você compartilha essa energia, essa vitalidade com todos. E outras sensações de vida podem te alcançar. Fica atento, deixa a sua sensibilidade de trazer a sensação de vida do ambiente. Compartilha e aceita o compartilhamento que chega até você com respeito, com bem-querer. Sem preconceito. Incondicional e indiscriminada, você compartilha sua força vital, com lucidez, sentindo energia mais forte a cada fôlego. Compartilhado, sem discriminar encarnados, desencarnados, o motivo porque cada um chegou até aqui. Nós compartilhamos vida, sentimos, compartilhamos vida. Passagem. Quem fica no ambiente é quem está trabalhando com a gente, quem está fazendo exercício com a gente, independentemente de estar encarnado ou desencarnado. É quem está fazendo isso com seriedade, com bem-querer. Com respeito. Clara, mais lúcida. Você vai sentindo a energia fluindo no interior da sua aura, em vez de ficar irradiando para fora. A energia flui por dentro da aura. E você sente a sua energia fluindo na direção do corpo espiritual, interpenetrado o corpo físico. Esse é o momento da energia compartilhada e renovada permearem intensamente o seu corpo. É o momento de renovação, renascimento. cura, reestruturação. Sente energia fluindo na direção do corpo. Permeando, se mesclando ao corpo físico. Você sente o seu corpo mais vivo, mais saudável. Energia espiritual em paz, tranquila. Você sente o corpo renovado. Você respira fundo. Fica atento ao corpo, vai voltando a se mexer enquanto a gente finaliza. Respira fundo, se mexe, espreguiça, se alonga. Acender, por favor. Obrigado. E aí, tudo bem? O silêncio que a gente fica mentalmente quando a gente faz isso. Tá de escutar mosquito limpando a pata, né? Mais sensível agora, então o nível de percepção de ruído psíquico está maior. Então os pensamentos espúrios fazem mais ruído para a gente, ou da gente mesmo. Só que a gente também está interagindo com os dos outros o tempo todo. Então o ruído geral está muito mais alto. Então, as pessoas estão muito mais pressionadas pelo ruído psíquico, tanto interno quanto externo. Todos nós estamos. Quem tem um pouco de conhecimento espiritual pode fazer uma prática assim. Tem um momento desse. Ó. A gente também está mais sensível para o silêncio. Isso aqui dá muito mais prazer agora também. Você não precisa vir aqui para fazer esse silêncio acontecer. Você pode fazer ele acontecer em casa, no seu ambiente. Mas aqui é legal, a gente consegue uma referência do que a gente é capaz de fazer por conta própria. E de vez em quando a gente... É bom ter um lembrete, né? Alguns de vocês devem ter sentido que em algum um certo momento teve umas pessoas atravessando aí no meio. Foi que os portais estavam abrindo na hora da transferência espiritual. Os caras não abriram um lugar fixo, eles abriram em alguns pontos e teve fluxo, assim. Teve gente que estava... Foi engraçado, né? Aí todo mundo parecia a sala de... Criança brincando de sentar na cadeira, sabe? É todo mundo no mesmo lugar, na mesma hora. Teve umas três vezes isso, né? Teve uma que foi bem na direção de vocês aqui. O pessoal foi assim pra lá, depois foi pra cá, depois foi pro fundo. Foi interessante. Então, se alguém viu movimento aí, foi que teve movimento mesmo. Tá? Mas acho que é isso. Tá? Hoje, até... Não vou ficar mais conversando, porque já está tarde. Foi quase meia hora de exercício, né? São mais de 9h30. Obrigado por terem vindo. Amanhã a gente tem oficina, então estou aqui cedo também. Para quem eu vou ver amanhã, até amanhã. Se não, bom feriado semana que vem, né? Deve ser feriado. Só não levem a termo feriado, não vão tirar dentes. E a gente se vê na outra semana. Tá bom? Obrigadão, gente. Valeu.